Crazy Metal Mind.
Uma só voz numa canção, todos num só coração, um céu de estrelas
que a vida compensasse agora, que o mundo fosse nosso outra vez, que a gente não parasse mais de cantar.
E aí, headbangers, hippies, grunges, punks, góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça, eu sou o Romo Metal e está começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind.
Que a gente não parasse mais de se amar, de se dar, de viver.
Tenho aqui comigo Daniel Ezerhard.
Sempre animado e sempre feliz, cara. Estamos aqui de novo nesse escritório que tem cheiro de pétalas de rosa. Depois que a nossa amiga Lola trouxe o perfuminho dela. É porque ela tem o cheiro de homem sujo, assim, né?
É, né?
Vamos dizer. Aí agora o ambiente tá bem mais leve, cara. Ainda mais que o Mendes ainda não chegou, né? Então melhor ainda.
Exatamente. Thiago Mendes deveria estar aqui, daqui a pouco ele tá chegando, tá um pouco atrasado, a gente teve que começar sem ele.
Se Deus existir, ele não chega.
Mas ele deve estar chegando daqui a pouco, sem dúvida. Começaremos sem ele, mas acho que não vai fazer tanta falta, porque os primeiros shows ele não viu. Então, o que vai rolar hoje? Ano passado, ano retrasado, na verdade, foi em 2011, a gente já gravou um
podcast 2011?
Sobre Rock in Rio, onde a gente contou toda a história do festival e analisamos o festival do ano, que era 2011. Esse ano agora, 2013, teve o festival de novo. Como a gente já contou toda a história, a gente vai falar só dessa edição. Por isso que o nome do episódio é podcast 110, Rock in Rio 2013.
E vai lembrar que um dos incentivos, assim, pra gente fazer esse episódio aí é que teve galera que andou perguntando, né? Ah, vocês vão falar do Rock in Rio? Então resolvemos falar do Rock in Rio, né?
Exatamente. Infelizmente, dessa vez a gente não conseguiu ninguém que tenha ido no festival pra dar depoimento, então a gente não vai ter como falar da parte da organização e como é que tava lá a estrutura em si. A gente vai dar o relato do que a gente viu e acompanhou os shows. A gente vai falar mais da parte musical e dos shows, na verdade. E também já quero avisar que, infelizmente, a gente não tem como falar de todos os shows. Teve banda pra caralho e foi uma das melhores edições, eu acho, em questão de line-up. Teve muita banda boa. A gente vai falar dos de rock'n'roll, que interessa pra gente. E mesmo assim, dos de rock'n'roll, a gente não conseguiu ver tudo. Eu sei que o Daniel e o Mendes acompanharam boa parte, não tudo também.
Eu vi bastante mesmo.
Pois é, eu não consegui acompanhar porque eu tava viajando. Daí, quando eu voltei, eu comecei a assistir tudo atrasado. Mas como eu não vi em tempo real, junto com a TV ali, eu vi no YouTube. Agora eu posso ter perdido alguma coisa. E teve alguns shows que eu não achei no YouTube, então vou ficar devendo alguns. Mas a gente vai fazer o possível e vamos nessa que é sucesso. Então, o festival rolou do dia 13 de setembro de 2013, obviamente.
2013?
Até o dia 22. Porra, Lombardi! Já foi mais rápido, hein, Lombardi?
Não, a ideia é essa, é a expectativa. É.
Ah, não é sempre.
Não, não. Senão começa a ficar muito banal, entendeu?
Até o dia 22 de setembro.
22?
Então, vamos por ordem. No dia 13 de setembro, que começou o festival, na real não teve nada que preste, né, meu? Pelo amor de Deus, só teve...
Teve só a gostosa da Beyoncé.
Exato, mas que tu assistindo mudo também, né?
Porque... não, eu não, porque a Cris tava assistindo no...
A patroa que quis
ouvir. É, e aí, como a gente tava fazendo um churrasco aqui em casa, na verdade, o Gélio estava aqui. Eu tava mais preocupado com a carne, assim, mas ela... eu não cheguei a ver, porque eu não fazia a mínima questão, então... Então eu ficava de longe da churrasqueira e enxergava o Beyoncé dançando, que é a parte que interessa.
Exatamente. No dia 13, na verdade, a única coisa que interessava um pouquinho a nós, Headbangers, era o Cazuza, o Poeta Está Vivo, que foi um tributo que fizeram. Chegou a assistir alguma coisa, Daniel?
Cara, assim, ó, foi o momento vergonha alheia, porque eu cheguei em casa e botei, e tava no final do tributo. E foi o momento que todo mundo entrou no palco pra cantar. E, cara, foi uma vergonha alheizice aquilo.
Eu vi porque... no YouTube depois pouca coisa, o que eu vi não ficou bacana.
A Maria Gadu cantou mal pra caralho, tava todo mundo perdido. Aí só o Ney Matogrosso que se acertou ali.
É, o Ney Matogrosso foi assistir, eu achei bacana,
cara. E o Frejá, mas aquela, a filha do maluco lá, a Bebel Gilberto, cara, aquela mina tava completamente, ela devia estar ou muito cheirada, ou muito bêbada, ou ela realmente é completamente maluca, tá ligado?
É possível.
Porque, cara, a mina desafinou, velho. E ela fazia umas danças totalmente nada a ver com o som, assim. Ela tava fora da casinha, velho. Foi tipo um constrangimento, tá ligado? Aquilo me causou constrangimento.
Não, e daí teve Ivete Sangalo, David Guetta, Beyoncé, foda-se. Teve Living Color também, não é tu que gosta, Daniel, de Living Color? Ou tô confundindo a banda?
Cara, eu gosto de Living Color, já falei, já fiz propaganda deles aqui.
Exatamente.
Não consegui ver o show todo porque eu tive que sair no tarde. O que eu vi... É uma baita de uma banda, velho. Pena que tocou no palco Sunset, que eu quero desde já dizer que tava com um som terrível o que vinha pra TV, o que tava lá provavelmente tava bom, porque ninguém reclamou, quem foi, né?
Cara, 2011 já teve esse problema também com o palco Sunset, cara. Por que eles não dão jeito nessa merda?
Tá, e aí que tá, a gente tava especulando aqui, né, que o Gélis, ele trabalha com isso aí, ele é técnico de som, né?
Gélis, pra quem não sabe, é um amigo em comum meu, do Daniel, e é o cara que participou do podcast Legião Urbana lá nos primórdios do Crazy
Metal. E eu conheço ele há muito tempo, a gente trabalhou junto na Pop Rock, né?
Exato.
E foi lá que ele começou a trabalhar com esse lance aí. E, enfim, a gente tava tentando entender o que seria as possibilidades. Uma era os caras... Quer dizer, provavelmente era o que estava acontecendo. Eles estavam pegando o som direto da mesa. E é o mesmo som que vai pro ambiente. Só que lá, uma pessoa que tá assistindo num palco aberto, com todo o som vindo do palco, mais as caixas, os monitores de som que jogam pra frente, é uma coisa. Tu pegar esse som, que não tem pessoas fazendo barulho, que não tem o som, o barulho ambiente, e jogar pra TV, vai ficar uma bosta, velho. Porque o que acontece? A voz vem seca, vem muito... Em geral, como pra tu ouvir no ambiente aberto, barulhento, a voz tem que ficar sempre muito alta, porque o resto tu consegue ouvir. Quando vem pra TV, fica a voz extremamente alta, a bateria some, tu ouve, mal ouve o bumbo da bateria, a caixa vira um pedaço de madeira, as guitarras ficam muito baixas e a voz, além de ficar muito alta, ela vem seca, ela vem sem nenhum efeito, cara. E é uma, cara, é horrível, isso é mata vocalista, velho, porque se o cara toca um som muito barulhento, pra quem toca um som light com violão e voz até não é um problema, mas se toca um som muito barulhento, a tendência é que se tu não tá te ouvindo direito, mesmo lá com uma infraestrutura de retorno boa, mas se é muito barulho, tu não te ouve. E a tendência natural é tu gritar pra te ouvir. E pra quem tá lá e pro cara que tá cantando, parece que tá tudo bom, cara. Só que na verdade não tá tudo bom.
Ah, no palco Sunset, tu assistiu os shows, te dava vergonha alheia.
Exatamente isso.
Eu não sei como é que pode, cara, um festival tão grande, eles pecarem nesse sentido.
É, a culpa seria, eu não sei se é do Multishow ou do Rio. Eu acho que é dos dois, porque isso aí é um. Eles fazem junto, né? Então, assim, o palco Sunset foi vergonhoso, cara. Foi, olha, lamentável.
Teve bandas que ficaram boas, mas chegaremos.
Mas aí o som, porque o som é mais light, cara.
É, justo. Aí no dia 14, no sábado, o Rock in Rio começou pra gente, né? Começou com, deixa eu ver aqui, que interessa, teve o Mark Ramone tocando com o Michel Graves, que era do Misfits. O Mark Ramone era dos Ramones, não sei nem dizer. Esse show eu não consegui assistir também, Daniel. Tu chegou a ver alguma coisa?
Qual deles?
O Mark Ramone com...
Não, cara, infelizmente não.
Michael
não,
Graves.
Não consegui.
Mas eu ouvi boatos de que tava bacana.
Pelo que me falaram, foi bem elogiado, assim.
Punk rock, que... de verdade, até falaram que, porra, punk rock devia ser mais... dado mais valor no Rock in Rio, porque a galera se empolga full e funciona bacana.
E pelo que eu ouvi os comentários, e eu acompanhei muito pelo Twitter, sempre que os shows, eu tava sempre com o Twitter pra acompanhar o comentário do povo, sim, né, Facebook. E pelo que eu vi, foi bem elogiado, assim, o pessoal curtiu.
Depois teve uma homenagem pro Raul Seixas, que eu não cheguei com o Detonautas, Zé Cabaleiro e Zélia Duncan, que eu não cheguei a assistir, até vou ver se eu procuro ainda, porque Raul Seixas é meu maior ídolo, eu preciso dessa merda. Mas eu também não assisti. E depois veio, acho que o principal do... do palco Sunset pra nós, que foi o Offspring, que tocou. Foi...
Que, infelizmente, eu também não que queria muito ter visto e não tinha como ver, porque não estava em casa.
Eu assisti inteiro ele.
Fiquei bem chateado de não ter visto, e falaram muito bem também desse.
Foi bacana, cara. O show empolgadaço. Os caras tão velhos pra caramba, mas ainda tão tocando bem. A galera pulando do início ao fim, tá ligado? Eu curti o show. O pessoal também tava reclamando do áudio. No começo, o microfone, cara, tava muito baixo no começo. E depois eles deram uma melhoradinha, mas o áudio tava muito tenso, cara.
É, não, é por isso que eu queria comentar, cara, assim, desde já, eu vou evitar mais comentar sobre o som do Sunset, porque eu já falei tudo que eu tinha que falar sobre o som. Assim, automaticamente, quando comentarem que tá ruim, eu concordo, tá? Porque eu, senão eu vou ficar me repetindo com relação a isso, porque eu realmente fiquei fiquei muito de cara com o que eles fizeram com o som do com os artistas, inclusive, né? Mas, enfim, então, se o cara não quer fazer uma preparação pra jogar pra TV, cara, não põe na TV então, tá ligado?
Pois
é. Ou faz direito ou não faz, velho. Eu acho que é uma queimação de filme do caralho, mas enfim.
Foi o que pecou no show do Offspring, mais uma banda que sofreu com isso. Se não fosse isso, cara, ia tá lindo, maravilhoso. Olha só, chegou no estúdio atrasado, mas chegou agora o Thiago Mendes.
Oba!
Chegue. Pegue seu microfone, seu notebook e junte-se a nós.
Opa, tudo bem?
Então, Mendes, a gente tá no segundo dia, que é o primeiro, na verdade, Rock and Roll. Acabamos de falar do Offspring e estamos indo pro Muse, que é o próximo de rock que teve.
Eu vi o show do Muse. Era o que eu queria ver desse dia, principalmente, porque eu tenho o som dos caras, hein? Eu tenho na minha biblioteca musical aqui, eu tenho coisas do Muse, eu não sou um fã incondicional como o Murilo. Inclusive já fez post com o Metal Map, entendeu? Exaltando, dizendo que seria a salvação do rock. Eu discordo, acho uma banda super boa, é empolgante, mas a minha impressão de ter visto todo o show é que tem uma hora que parece que se repete muito, as músicas são muito parecidas, cara. Eu não sei se ficou com essa impressão.
Cara, eu não, pra mim passou reto, talvez porque eu sou muito fã de AC/DC.
Mas é que parecia que... é um
exemplo clássico do repertório da banda, né?
As músicas eram muito, muito iguais. Eu tenho um álbum deles, agora que eu me lembrei. Eu tenho Black Rose and Revelations, né? Inclusive. E, cara, eu achei, assim, ó... muito... as músicas são muito parecidas. Eu curto Muse, mas eu descobri pra ver um show inteiro, eu não tenho saco, tá ligado?
Mas Daniel, o que pode ter acontecido é que o arranjo no palco deixou todas elas muito similares.
Não, cara, é que eu acho realmente as músicas muito parecidas. Elas são... Porque a voz dele não varia muito, entendeu?
Então é uma questão de repertório mesmo.
É, não, eu acho que nem repertório, é que assim, a voz dele não tem muita variação. A voz sempre é muito parecida. Por exemplo, tu pega um Axl Rose e o cara faz 300 vozes diferentes, tá ligado?
Claro,
não, mas é verdade, eu tô falando da banda que eu conheço mais, que é Guns. O Axl é um cara que consegue fazer várias vozes diferentes em várias músicas, né? Só tu pegar o disco que eu ouvi. Mas o Muse especialmente muito repetitivo a voz, assim. Então eu achei cansativo o jogo. Cara, apesar de ser um baita som e o cara, tipo, tá empolgadaço, assim.
Pra mim foi uma surpresa agradabilíssima. O Murilo já tinha mostrado o Muse, eu escutei umas três músicas e não dei bola. Ah, legalzinho.
Ah, não, é por isso. É que eu já
conheci. Nesse show, cara, eu descobri que é uma puta banda, sério, me achei do caralho o show, gostei, vou procurar mais coisa deles, virei fã do Muse nesse show, cara, achei
muito legal. O Metal saiu do armário com o Muse.
Mas é bom,
fica a dica aí, cara, não é bom, sim, fica a dica aí, Romulo, se tu não ouviu esse álbum que eu te falei, é Black Holes, Buracos Negros e Revelações, Black Holes and Revelations, é um baita álbum, velho, é o único que eu tenho deles e é do caralho. E aí é isso, fica a dica aí do Muse, o Black Holes and Revelations. E
a galera pulando loucamente, o show foi um show completo, assim, o público respondeu bem, foi muito bacana.
A galera foi, né, nesse dia especialmente pra ver Muse, porque eles têm muito fãs, muitos fãs, e acho que pra quem é fãzaço mesmo, foi um baita show, velho. Eu acho uma banda boa, mas não sou fã, achei um pouco cansativo, assim. Foi um dos shows que daqui a pouco peraí que eu vou fazer alguma coisa enquanto rola aí, entendeu? Não me prendeu.
Vocês chegaram a falar do Mark Ramone, né?
Sim. Sim. Mas se tu quiser comentar, porque nenhum de nós...
Não, cara, a impressão que eu tenho é que, de novo, é a sobra do Walking Dead, assim.
Ele tá mausaço, né,
cara? Ah, cara, não tem mais condições, assim.
Eu até esqueci de comentar. No Offspring, ele tocou duas ou três músicas com o Offspring, achei bacana, só que, bah, ele tá na capa da gaita, o pobre do velho, né, meu?
Não, e aí...
Ele tá com quantos anos?
Funcionou. Dá uns 80. Eu tô
brincando. Deve estar com 50 e poucos, quase 60,
eu
acho.
Pô, o Daniel tá lento, hoje eu falei 80 e ele não veio, né?
Não, é a segunda vez já que ele falhou.
É que hoje eu tô com um bolo aqui na minha frente, então eu tô meio... Você sempre fala o número quando eu tô mastigando, aí fica complicado.
Desculpe, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo de dizer que andei errado e eu entendo.
No domingo, dia 15?
15. Ah,
no domingo, dia 15, já deu uma folga pra gente também, porque...
É, não... Popping Real, né?
É, entrou o Popping Real de novo. Eu aqui confesso que eu vi o show do Nando Reis com o Samuel Rosa e gostei pra caralho. Eu sou um fã do Nando Reis, curti o show dele. As músicas são tudo popzinha, baladinha, mas eu acho lindo, gosto mesmo.
Cara, pra quem gosta de Engenheiros do Havaí, isso é aceitável, né? Agora, o show do Skank com o Nando Reis... veio abaixo.
Cara, a galera tava enlouquecida, né? O show foi bom pra caramba, pra quem curte. Exatamente. Tava muito bom.
E depois o Skank tocou mais adiante ou não? Foi nesse dia.
Foi em outro dia.
Foi outro dia, né? E o show do Skank botou abaixo
foi um dos que a galera mais cantou junto.
É, eu não vi porque eu não sou fã de nenhum, né, cara?
A Skank eu não gosto, mas o Nando Reis eu sou um puta fã e curti bastante. E foi a única coisa que eu vi do dia 15 também, porque depois teve Jota Quest, que eu não suporto, teve Jesse James, acho que é o nome.
Jesse J.
Alicia Keys e Justin Timberlake. Então,
eu confesso que eu vi o show do Justin Timberlake por questões profissionais.
Esta tábua leva a prego, amigo.
É, vou te mostrar o tamanho do martelão aqui.
Uhum, vai, é. O que tu faz com ele, amigo?
Pô, nem te conto, mas tu não vai conseguir caminhar depois.
Uhum. Tá, fala do Justin. Tu achou ele tava bem, assim, fisicamente? Tu gostou?
Cara, bonitão, é que assim, ó. O Justin é um cara de pop, né? Evidentemente. E como pop, ele é um dos últimos remanescentes. E não é o fórum aqui. Mas ele é um dos poucos caras que tá levando o legado do Michael Jackson um pouco adiante. Na prática, né? Porque ele usa toda a base de black music no trabalho dele.
Pra quem curte,
elogio. Pra quem curte pop, foi um espetáculo. Mas só, né? Pra roqueiro, esquece, porque é meigo demais. É
exatamente. Na quinta, dia 19, foi
19?
De muitos roqueiros também, porque esse foi um dos melhores dias. Eu ainda não classifico como melhor, mas era um dos. Que começou com República e Dr. Sim tocando no palco. Não assisti.
Também não vi. Não assisti porque, né, eu estava trabalhando. Trabalhando. É sexta-feira, né? Não, quinta-feira.
Quinta-feira.
Depois teve Almar e Ibra, que é uma banda gaúcha aqui, que eu não assisti também. Queria ter visto pra ver o Edu Falaschi cantando lá.
Oh, falaram muito bem. Cara, que eu vi o Edu Falaschi cantando depois deu aquele vergonha alheia. Ele deu uma... Mas é porque eu volto a dizer, eu acho que foi culpa do som do palco, Sunset.
Caras,
acho...
eu preciso confessar uma coisa pra vocês muito engraçada.
E só antes de confessar, deixa eu só terminar aqui a avaliação da Ibria, que a galera elogiou muito o vocal da Ibria, e pelo que eu vi, o cara detonou, velho. Ele, tipo, botou o Falaschi no chinelo a full, assim. Pulou. E era isso que eu tinha pra comentar, porque foi só o que eu fiquei sabendo.
Mas é justamente sobre o vocal da Ibria que eu preciso comentar. Né? Antes de eu virar professor, eu trabalhava numa universidade, né, no setor de desenvolvimento web da universidade. Eu tinha uma chefe, né, que era a professora Carmen Sanson, tô fazendo, abrindo publicamente aqui. Ela era a mãe do vocalista da Ibre. Era engraçado porque ela ia nos shows e fazia os Devil Horns cornos junto com a galera. E ela tinha uns 60 anos. Justo. Logo que vale. Era muito engraçado, era legal.
A Iber, que é uma das maiores bandas gaúchas, de... se for analisar, de metal.
De metal.
Não, né? Ela inclusive tem um público fiel no Japão, né?
Exatamente, até faz pouco, a gente até divulgou na fanpage.
Aliás, como toda banda de metal brasileira, né, cara?
É verdade.
O Iber no Japão, CD novo, vendeu mais do que o novo do Megadeth. Chupa essa, Dave Mustaine.
Mas o Anger no Japão é muito maior do que aqui, não dá nem pra comparar, velho.
E há uns 10 anos atrás, cara, eu escutei um dos trabalhos da Ibra e, cara, já era um patasso.
Os caras são bons. Depois, pra alegria ou nem tanto do Daniel, teve o Sebastian Bach tocando.
Foi também uma vermelha. Eu ouvi, olha, eu confesso que eu estava no trabalho e falei, vou ver esse show aqui. Botei lá na internet lá e tirei porque eu fiquei com vergonha ali.
É, eu vi o vídeo depois e foi muito triste.
Sebastian foi um que eu não consegui achar no YouTube completo, então só vi umas duas músicas.
Mas eu quero dizer que é o seguinte, a culpa maior, de novo, foi do palco Sunset, velho.
E eu acredito, porque o
Sebastian... Eu também acho.
O Sebastian ainda tá cantando pra caralho, meu. Tu pega
ele tá cantando pra caralho.
Ele canta muito ainda, cara.
Cara, é o seguinte, a banda dele, o som que ele faz é muito barulhento. Muito barulhento. E assim, e no começo de todos os shows do palco Sunset, além do som vir ruim pra quem tá aqui e não tá lá no show, os caras se perdem na hora de botar o som. Eles não sabem fazer uma passagem de som, velho. É impressionante isso. E aí, a voz dele tava, de novo, sumiu toda a banda, era só a voz dele que se ouvia, ele tava gritando pra se ouvir. Parecia o Pato. Aí o cara, era o Pato Donald com bronquite, sei lá eu, tá ligado? Cara, muito tenso mesmo. E começou a me dar uma vergonha ruim aquilo ali. Porque a gente já fez gravação de... Se eu comentei esse negócio. A gente já fez gravação em estúdio. Essas gravações de botar só ligar na mesa do gravador e gravar. E em estúdio que eu não conseguia me ouvir. Cara, é exatamente a sensação... O que o Sebastian fazia era exatamente o que acontecia com a minha voz, cara. Mas exatamente igual.
É uma tristeza, ficar, né?
É horrível, velho. E aí quando eu ouvi os ensaios, eu falei, caralho, velho, não dá nem pra aproveitar isso aqui, porque fica uma bosta, né? Sim. Porque exatamente o que eu te falei, Rômulo. O som vem direto da mesa, então o som que... A mesa tá equalizada pra tu te ouvir naquele ambiente. E aquilo, e aquela equalização é o que vai cair no gravador, velho. Então fica a voz altíssima, os instrumentos desaparecem, a bateria quase não existe. E, cara, é horrível, assim. Foi.
Na realidade é mais ou menos isso que tu falou, porque no palco principal a impressão que se tinha é que na saída do PA existia um outro pré-tratamento antes de levar pra TV.
Exatamente.
É. Os caras remixavam ali
uma
outra mesa pra dar a saída pra TV. E no Sunset isso parece que faltou.
Não fizeram. Isso que eu disse, porra, meu, se quer passar na TV antes de chegar, eu tava comentando com o Romo. Pô, então faz um troço decente, velho. Põe uma outra mesa,
microfone lá na frente do palco.
É isso, tá ligado? Mas exatamente de gravação de estúdio ruim, assim que tu não te ouve, e sai cara, exatamente. Eu ouvi, eu lembrando da minha gravação amadora em 2002, assim, pensando, cara, coitado.
Amigo ouvinte roqueiro, se você sabe o que é gravação de estúdio ruim, aquele que tem colchão na porta da sala,
né? É, aquele que tudo é forrado com... É importante dizer, aquele que o vocalista não consegue se ouvir.
Não.
Daí tu começa a gritar, tá ligado?
Sim, aí tu precisa gritar pra te ouvir, tu fica mudo depois da gravação.
Exatamente isso.
E todo mundo fica surdo. É um inferno.
E aí tu grava isso da mesa, vai ficar uma bosta. É assim que tá
funcionando. Isso, exatamente. Isolamento acústico feito com edredom, esse tipo de coisa.
Mas de todos que se fuderam no palco Santos por causa disso, o Sebastian Bach foi o que mais tomou no cu, cara.
Por quê? Por quê? Porque ele é um cara que um dos vocais mais difíceis de fazer o dele, porque é muito alto.
Muito alto e muito lírico, né?
Exatamente. E as músicas são muito pesadas, assim. Então o barulho no palco é muito grande. E aí juntou as duas coisas. Porque ele precisa gritar num tom que ele já não alcança tão facilmente. E não se ouvindo, ele gritava. E aí, cara, aí foi a receita da merda, assim. Tá,
né? Ah, é verdade.
Mas no final, sabe, Romulo, depois eu acabei vendo os trechos do final, melhorou muito, cara. Eu acho que os caras acertaram o som no palco, velho.
Tiveram vários shows que começou ruim e foi dando uma melhoradinha.
Exatamente. Pegar umas músicas do Sebastian, tem várias que tá legal, tá? Tipo, eu não sei se porque a banda tá mais baixo, porque a música era assim, ou se os caras lá conseguiram acertar os volumes pro palco, né? Não pra plateia, mas pro palco. E aí acaba sendo...
Isso acabou acontecendo com o Angra também.
Sim, aconteceu com o Angra, eu vi. Mas a gente vai comentar mais adiante ali no dia do ano.
É verdade.
Mas é isso aí mesmo.
Mas o Angra não tocou no Rock in Rio. O Angra
tocou o Viper.
O Viper.
Isso.
Depois do Sebastian teve o Rob Zombie, que foi outro show que eu não achei no YouTube pra assistir, só que
eu não vi o Rob Zombie.
Eu vi e o cara tem muita manha, cara, de palco.
O cara é um puta frontman, né, cara? Eu olhando, eu tive a impressão que era o show do palco Sunset com mais cara de palco mundo, de todos.
Eu achei muito no clima, assim.
Era muita presença de palco, três telão, tudo palco mais montado,
E sabe qual é?
Cara, mas isso é porque ele é Minion do Leme, né, cara?
Justo. E sabe qual foi a parte boa, cara? Porque a voz dele combina com esse tipo de som ruim do palco Sunset. Não estraga tanto. É
mais
tanto
médio.
Mas é, exato, exato.
Mesmo a voz assim, não ainda deu umas pecadas na voz dele. Mesmo ele sendo... Se teve algum defeito no show do Rob Zombie, ainda foi a voz por causa...
Claro, mas é que todo mundo se fudeu. No palco Sunset, todo mundo que usou a voz lá, tentou usar, se fudeu. Mas o dele, eu achei o que menos ficou prejudicado foi ele.
É, exatamente. Pô, mas foi um bom show, a galera toda empolgada, bem, bem bacana mesmo.
Eu fiquei impressionado como a galera se empolgou com esse show, cara.
Mas se tu for analisar no Rock in Rio inteiro, né, não teve nenhum show assim que foi mal recebido, o pessoal...
Ah, eu teve um que eu fiquei com vontade de dormir também, que tu sabe qual é que foi. Que eu achei que a galera também... Eu tava bem naquele clima da galera, eu achei meio decepcionante. Mas enfim, vamos falar mais adiante.
Sim, foi aquele que a gente andou comentando, né?
É, eu acho que sim, acho que tu chegou a comentar com o Pomo isso aí.
É, e depois tem um que ainda foi mais sonolento que esse, que depois eu vou chegar lá também.
Mas enfim. Ah, sim.
Aí, o Robson me encerrou no dia 19 o palco Sunset, vamos pro mundo, teve Sepultura e Tambor do Bronx. Eu não assisti esse show, mas Sepultura não tem erro, né, cara?
Ah, cara, Sepultura é um patasso por padrão, né?
Então, ah, eu vou te dizer que, olha, eu não gosto de trash, mas eu vou te dizer que eu gosto de Sepultura.
Sepultura é mais que trash, até eu acho.
Bem... Eu gosto de Sepultura. Eu odeio...
Transcendeu isso, né?
Eu odeio vocalistas que vomitam e não cantam, porque eu gosto de ouvir um cara cantando, mas o Sepultura eu consigo ouvir e achar legal, cara.
Eu não gosto do som do Sepultura, porque é muito pesado, não curto muito pesado, mas eu respeito os caras pra caralho e eu simpatizo muito com a banda, tá ligado?
Mas sabe o que eu acho que eu curto, Romulo, que ameniza um pouco esse negócio, que eu também, eu sou que nem tu, eu gosto de ouvir aquela massa sonora que tu não consegue identificar nada. Exato. Mas o Sepultura, eu acho que como quando eles começaram a misturar, deu uma aliviada, entendeu?
Sim.
Começaram a fazer aquelas coisas de botar tambor e o diabo, e ficou do caralho, foi essa, a partir dessa época que eu comecei. Inclusive, o único álbum do Sepultura que eu tenho, e a partir daí eu começo a gostar de Sepultura, é o Roots lá.
Com os índiozinhos na capa, né?
Esse mesmo.
É sensacional aquele álbum.
É um baita álbum, cara.
Esse baita álbum. Era com o Cavaleiro ainda, né?
Isso, era com o Cavaleiro ainda. Sim,
sim. Não, depois disso eu não acompanhei mais tanta carreira, mas eu tenho gostado de ver a Sepultura. Mas é muito por culpa dessas misturas.
Cara,
o som antigo, cru deles, eu já não faz muito na minha cabeça, tá ligado?
Não, e a gente ainda pega um carinho depois por coisas, tipo, um dos caras lá, seu batera do Massacration, né? Depois de ter se separado e tal.
O Igor
Galvão. Esse tipo de coisa. Eu lamento não ter visto o Massacration no Rock in Rio, cara. Eu acho que cabia o Massacration com o Gugu Bordello, por exemplo.
Que loucura.
Ia ser uma doideira.
E aí depois, no palco mundo, ainda tivemos o Ghost, que é a revelação do... É o primeiro, que era a avaliação do Daniel, que depois eu vou explicar o que eu sou fã da banda, que eu vou explicar o porquê que eu acho.
Eu quero dizer que eu não sou fã da banda, mas gosto de Ghost. Vou comentar o que eu tinha comentado com o Romulo quando eu comecei a conhecer Ghost, que eu ouvi os dois álbuns, eu falei, eu gostei mais do segundo, e comentei com ele na época, cara, o som deles é tribom, mas vocal não combina, velho. O vocal é fraco.
Eu disse isso. Cara, eu concordo contigo, Daniel.
Eu falei isso... Eu
tava tentando achar o que que era e tu tem toda a razão.
É, aí isso eu comentei no do álbum, não tinha visto eles ao vivo. E eu acho que parece que o vocal não anima, ele não vem com som. O som vem tipo, dá uma emocionante assim, e aí entra a voz... fica aquela coisa que não sabe, não desenvolve. Tu fica esperando, agora vem, não vem nunca, entendeu? Aí eu pensei, bom, vamos ver ao vivo se o cara... Cara, ao vivo, velho, o cara... Ah, é muito sonolento aquilo, velho. Porque ele fica lá paradinho na frente do microfone e dá uma desafinada ainda, porque ele desafinou, tá ligado? E os caras tocando uma sonzeira do caralho e o cara, tipo, começa a cantar, filha da puta.
Não, o Magrão não goza, tá ligado? Aquela música que...
É isso, cara!
Então, vamos, porra!
Entendeu? Então eu entendo o público. Eu achei ridículo os caras que vaiaram, porque acho que o cara vai pra vaiar, tem que tomar no cu.
Não queria... tem que vaiar, Ghost, não vai.
Gostei de ver Ghost, acho a banda do caralho, mas eu acho que tem que ter um vocal. Tem que ter um vocal de verdade ali, velho. Eu não sei, eu não. O que eu tinha, a impressão que eu tive, e eu já tinha dito pro Romulo há meses atrás, do CD ficou ao vivo. É exatamente a mesma coisa. É o vocal me decepciona. Assim.
É, botar um Ozzy Osbourne ali
dentro. Porque, cara, o som deles é tribom, velho. Cara,
eu discordo. Eu acho que o vocal combina com a banda totalmente, dá o clima daquela rock macabro. Ah,
de... Clima de sono, né,
véio? Não, é que, cara, sei lá, eu acho perfeito, que tem, não tem que ser uma porrada o vocal, tem que ser.
Não, não é porrada. É o cara pelo menos ter, sei lá, tomar um guaraná pra ficar mais animado.
Ginseng.
Enfim, musicalmente eu acho a banda perfeita. E o show, analisando só o musical, cumpriu a minha expectativa. Achei, eles tocaram bem pra caralho. O vocalista tava bom. Deu uma desafinada, como o Daniel falou, mas nada que comprometesse o show. Musicalmente eu achei perfeito. Os dois problemas que eu vi foram: a plateia tava totalmente parada, mas por quê? Porque quase ninguém conhece Ghost, tá ligado? E ainda pegou o público de Alice in Chains e Metallica. Então é normal. Eu tenho certeza que mais da metade ali não nem sabia quem era Ghost. Eu gosto muito da banda, mas eu colocaria no palco Sunset o Ghost. E trazia, sei lá, um Rob Zombie ou um Sebastian
pro eu acho, com sim. certeza.
Eu acho que seria uma boa ideia, cara.
Só pra ficar sonolento e o show cansativo, eu que sou fã achei cansativo, porque eu não entendi o que aconteceu, cara. Em vídeos do YouTube de outros shows da banda mais antigo, tu não acontece isso porque ele é mais teatral, tem mais teatralidade o show. Porque
e aí eles só tocaram, né?
Exatamente, era o palco limpo, com aqueles caras encapuzados e o Papa ali, e isso não basta. Tu ouve três músicas e bah, do caralho. Só que depois começa, tá, e aí é só isso, tá ligado? Porque como o visual deles é 50% da banda, ou mais até...
Promessa morre, né?
Exatamente, perde um encanto depois de um tempo. E os shows mais antigos tinha mais teatralidade, era mais fumaça, tu não via tanto a banda, ele era mais ambientado. E ali eles estavam muito tipo uma banda pequenininha de garagem, só tocando num palco grandão, limpo.
Aí, eu achei que tem sentido.
Eu confesso pra vocês que eu vi o show do Ghost depois e eu achei que eles pecaram justamente nisso. É porra, cara, tu tem toda uma proposta de visual, de elementos cênicos, etc, e tu não usa isso.
Exato, perdeu a mística.
Para lá e toca.
O Kiss é outra banda que o visual é mais da metade. E é fogo o tempo inteiro, é gente correndo. Tu tem que chamar a atenção do público, cara, não só com a música, quando tua proposta é essa. E o Ghost foi um morno pra caralho. Foi praticamente só musical pra uma banda que se propõe mais. Esse foi o que me chateou um pouco. Mas, né, curti, apesar dos apesares.
Agora tu imagina, tu põe no lugar de um cara que nunca viu essa banda lá vendo isso.
Sim, exatamente,
concordo. Tipo, que porra é essa, né?
Bah, velho, tá louco.
Concordo, lastimei por isso, porque eu achava que o Rock in Rio era o momento do Ghost brilhar, tá ligado, pro mundo.
Porque assim como tu, eu fui querendo ver o show, eu falei, quero ver o show do Ghost, tá ligado?
Exato.
Eu tava ansioso pelo show e me decepcionei.
Depois veio Alice in Chains. Puta que pariu.
Pô, cara, eu preciso começar comentando isso, porque é importante pra mim.
Eu também tenho muitas coisas pra comentar, mas vai lá.
Cara, primeiro assim, ó, foi um resgate a minha pós-adolescência, né? Eu já tinha uns 20 anos ali, quando bombou tudo. Puta merda, cara. Os caras são foda.
É demais.
Eu sou muito, muito, muito fã. E os caras subiram no palco, botaram o pau na mesa e disseram: ó, nós não estamos torto não, cara. Chutaram o balde, cara. Chutaram o balde. E aí não precisa dessa questão da teatralidade, não precisa de nada. É som de primeira, com qualidade de primeira, tudo muito bem tocado, muito bem executado, com presença de palco, com tudo que tinha que ter. Mataram a pau.
Duval não deixa... Não deve nada a ninguém, velho.
Não deve.
Aquele cara canta, o negão canta pra caralho, velho. E a voz dele, e o timbre lembra muito, velho.
O original, né?
Era o que eu ia falar, muito, cara. Eu, pra quem acompanha o site, sabe que eu não sou um fã de Alice in Chains. Não por não gostar, por não conhecer. É uma das bandas que eu ainda tenho que procurar mais. Aliás, esse show me motivou, porque eu achei muito foda. E eu até ia perguntar pro Daniel, tá, esse vocalista não é o original, né? Porque as músicas antigas estão perfeitas, tá ligado?
Exatamente.
O registro do cara é muito parecido.
Exato, não deixa nada a desejar, fica perfeito.
Bah, eu achei demais, cara. Eu me surpreendi. Eu já tinha visto clipes, cara, e tinha gostado do que eu tinha visto. E ao vivo, o negão manteve a...
Os caras destruíram, cara.
Eu achei bom pra caralho.
O Alice in Chains foi a segunda surpresa boa que eu tive nesse Rock in Rio, junto com o Muse, foi eles. Que é uma banda que eu nunca dei muita bola, mas eu curti pra caralho, cara.
E eu até queria comentar isso, assim, porque, obviamente, como sempre tem as viúvas do vocalista, né? Não. Então, porque não é ele. Mas o cara morreu, amigo. Entendeu? O cara se matou, vai tomar no cu. Para de encher o saco. E a minha vantagem, e até um pouco que me dói na alma, é que eu, ao contrário do Mendes, eu demorei mais pra começar a conhecer o Alice in Chains. Eu conhecia só aquelas que todo mundo conhece.
Sim.
E isso foi de uns depois dos anos 2000 já que eu comecei a conhecer o Alice in Chains mesmo. E baixar o Hits, Greatest, Motherfucking lá. E bah, eu conheci a banda e achei do caralho, velho. E aí talvez eu não seja tão viúva por causa disso. Porque eu não peguei a fase do amor com o vocalista.
É, a questão é essa. Mas assim, ó, não ficou devendo nada, cara. Porque é impressionante. E o finalzinho com o Rooster, puta merda, né? Eles mataram a pau, cara. Mataram a pau.
Eu achei, e foi um baita show. Aquele negão, o cara canta muito, os caras têm presença. Cantrell é um outro cara que é foda pra caralho.
Não foi nada morno. Foi um show que bombou a galera muito, assim.
Eu acho que foi o primeiro grande show pra mim, assim, de levantar. Foi
de falar sério, eu acho que sim.
É,
eu
acho
que o Sepultura deve ter feito isso.
Mas é que é pelo tipo de som, né? Pra sim, mim, não, assim. Não digo pro público. Pra mim, foi claro. Até então, foi o melhor show do Rock in Rio.
E depois, pra encerrar a noite da quinta-feira, dia 19, teve o Metallica.
Aí chutou todos os baldes. Aí,
cara, sério, eu não tenho o que comentar do Metallica. O Metallica é tiro certeiro. Não existe show ruim do Metallica, cara. É impecável.
Uma coisa que já me comentaram é que, assim, acabou virando um pouco aquela coisa comercial, no sentido de que é muito parecido todos os shows. Mas, cara, são todos muito bons e é isso que importa, tá ligado?
Cara, e tem outra coisa. Pelo que eu percebi do repertório do Metallica no show, eles pegaram um pouco mais leve com aquela popeira que eles andavam fazendo. Sim, né? E eles
caralho, velho.
Eles desceram a lenha, né?
E o cara com os fogos botaram, fizeram os efeitos. Ficou muito a fuder o show. Olha, velho, esse show aí, tipo, já tava tri bem com Alice in Chains. Entrou Metallica, velho. Aí eu chorei no cantinho mesmo e falei, que troço animal, velho. Que show do caralho.
Os ouvintes do podcast aqui já sabem que eu não sou um fã incondicional de Metallica. Aliás, eu tenho diversas reservas, sobretudo do que foi feito depois do Black Album, mas eu fui obrigado a tirar o chapéu. Os caras chutaram o balde.
É, até porque eles nem tocam muita coisa depois
do Black Album. O que veio depois, eles não tocam. É, e isso foi muito bom.
Até eles têm um pouco de vergonha.
É, por favor, né?
Mas... E o mais engraçado, o destaque é pra cara do técnico do Flamengo, do James Hetfield, parecia o Mano Menezes, né? O Lars Ulrich tá aparecendo lá, o cara do Silêncio dos Inocentes lá, como é que é?
Anthony Hopkins.
O Anthony Hopkins, ele tá a cara do Anthony Hopkins, aquele carequinha cabeludo ali.
Aquele smiley.
É sensacional, cara. Sério, aquilo ali é... E a Pocahontas no baixo, né? Então é um personagens muito loucos, assim, no
Metallica show. Não tem, cara. É
certeza. Mas é um baita show. O James tem a manha.
E tá cantando bem pra caralho ainda.
Cada vez mais, velho. Esse cara é fudido, velho. Esse cara começou cantando que nem uma gasguita, desgraçado. E fodam-se os haters, entendeu? Mas então, agora o cara tá cantando pra caralho. Vai se fuder.
E de novo, largar logo depois da primeira música, Master of Puppets, né? Foi pra botar abaixo a galera mesmo. Né? E terminar com Enter Sandman foi sacanagem, né? Depois, antes do Bis. Antes do Bis. Mas, cara, sacanagem. É pra chutar todas as bundas, né? Foi uma coisa muito bacana. This ain't a song for the
broken hearted. Aí veio a sexta-feira, dia 20, foi o dia da noite romântica do rock and roll, digamos assim, que no palco Sunset, pra mim, não teve nada que presta. Daniel quer comentar o show da Malu Magalhães, que tu tava falando no Facebook.
Ah, o da Malu Magalhães? Eu vi o show, cara.
Curtiu a funa, né?
Eu tava dia 20 de setembro, tava aqui fazendo um almoço em casa e deixei ele no Rock in Rio. Porque, aliás, eu preciso fazer uma confissão pra vocês, né? A Titi Miller, aquela apresentadora do Multishow, que
é uma gracinha,
né? Ah, cara, ruivinha, é uma... Que loucura. Eu vou te dizer, é sensacional.
Ah, aqui em casa ela seria maravilhosa.
Acho que já não seria tantas aí. Acho que perderia um pouco do encanto, entendeu? Mas cara, que coisinha linda, velho. Espetáculo. E meu, é uma desenvoltura. Tipo, não, ela. Qualquer merda que dá, a mina faz uma piada, ela fala bobagem.
Tipo, porque, ela é muito de boa, né?
Não, ela é de boa e ela é espontânea. Tipo, ela fala as merdas. Ela fala na TV, ela fala as merdas que a gente fala no podcast, tá ligado? Tipo, que nem ela chegou pro Jimmy, tá ligado? Do Matanza. Chegou e perguntou pra ele do show do. Acho que era do show, ia ter o show, não sei se era Metallica. Que ela perguntou assim: ah, qual é aquela música que tu acha uma bosta. Aí, tipo, o Jimmy olhou pra ela e começou a rir muito, assim. Tipo, a guria foda-se também. Eu acho isso muito a foder.
Isso é legal.
É aquela que não tá nem aí pra... Não fica constrangida com nada. Ela manda ver e além do guria, de tudo, ela é tribunitinha a mina, velho.
Justo.
Então, por isso eu estava olhando o canal nessa hora, entendeu? E aí apareceu lá Malu Magalhães com o Marcelo Camelo, que tava lá rondando pra variar. E, cara, que soninho, né, cara? Aquela hora depois do almoço, Malu Magalhães...
Enfim, palco mundo, no palco nada. Teve Ben Harper e Charlie Musselwhite, não conheço.
Aliás, que showzaço, velho.
É. Tu não dá nada. Não é rock, mas é muito foda.
Mas o som, velho, e a surpresa foi o Musselwhite, velho. Aquele velho na gaita, o cara, velho. Meu Deus, foi o Ben Harper até ficou meio descanteado, assim, na minha visão, tá ligado? Porque eu gosto do Ben Harper. Tá
não, mas o Musselwhite roubou a cena, cara.
Ah, o Musselwhite foi sensacional, velho. Esse vale a pena ver, se tu tivesse coçando o saco aí, velho. Ou se não tiver saco, tiver coçando outra coisa, vai no YouTube ali, dá uma olhadinha, só fica curtindo o som, não precisa nem olhar, cara, porque não tem, eles ficam sentadinhos, assim. Agora põe um som, põe no teu ouvido ali um fonezinho e vai fazer outra coisa, e cara, que maravilha, velho.
Vamos colocar uma curiosidade interessante aí, né, o Ben Harper e o Charlie Musselwhite, eles tocaram no palco Mundo, no palco Sunset. Só que eles tocaram depois do Frejá, que tocou no palco Mundo, porque eles tocaram às 7h30 e o Frejá tocou às 6h30 no Mundo.
É verdade.
Então foi pro palco Mundo e voltou pro que nem o Rob Zombie, eles fizeram essa ligação aí.
O que eles estavam fazendo, assim, porque o último show do Palco Sunset era 7h30, o primeiro do Palco Mundo é 6h30. Então eu fazia essa alternância. Primeiro show do Palco Mundo é 1h, aí cortava o Palco Sunset, que era 1h, e aí às 8h30 começava o segundo show do mundo, que ia até as. Era 1h30 de show, aí o outro só começava 10h30, mais 1h30 de show, e aí vinha o último, que era até 2h de show, se quisesse.
É, ou 2h30, dependendo, né?
É, dependendo, aí fica a critério da banda que tá fazendo o último show. Então esse foi o critério que eles usaram todos os dias.
E aí, no Palco Mundo, tivemos o Frejá, que eu ouvi uma que outra coisinha, nem cheguei a ouvir. Não,
eu também. Cara, ele fez um show sem erro, foi um show... Quem gosta de Frejá, eu gosto...
Eu curto também.
Acho que ele canta bem e tal, faz um sonzinho bem popzinho, mas simpático. E ele fez um show corretinho, assim, não botou hits, cantou, fez cover. Foi um show tribom, cara, de ficar ouvindo de boa, assim, sabe?
É, não, ele fez a tal da homenagem ao Cazuza, né?
E
botou uma galera no palco.
É, não, esse foi no na abertura, né?
Ah, foi na abertura,
claro. Isso. É. E esse show dele, não, foi todo corretinho. Ah, foi muito bem feito, cara. Pra quem não quer, tipo, pra começar, assim, pro cara não se matar já no primeiro show, ficar na boa, ouvindo um rockzinho tranquilo, foi sentado na graminha ali tomando uma ceva, tá ligado? Foi um show legal. Assim.
De boa, bacana.
É isso.
Aí depois teve o tal de Matchbox 20, que eu nunca ouvi falar na vida.
Cara, o Matchbox 20, eu preciso comentar algumas coisas, porque é interessante falar pra quem gosta de um rock light.
Então só deixa eu fazer o meu comentário antes que o Romulo, o Mendes vai discorrer. Eu também não conhecia quase nada, a não ser as músicas que tocam nas novelas da Globo, tá ligado?
Ah, tu assiste novela, então.
Não tinha, porque tu tá ligado que essa noite foi a noite de trilhas de novelas da Globo, né?
Verdade.
Todas as bandas ali tinham música de novela, né?
Enfim, vai lá. Mas, enfim, o legal do Matchbox é o seguinte, cara, os caras têm um pop rock, assim, né? É rock, mas tem muita pegada de pop, só que eles metem muita coisa de folk rock no meio.
Bacana.
Né? Então é bacana pra ouvir, por exemplo, tem sons deles que tu escuta, assim, tu diz, poxa, interessante isso aqui. Como curiosidade é muito legal, né, de tentar entender. Sim. Só que eles pegam o folk rock e eles deixam bem mais pop, né? Essa é a proposta. Né? Mas é bacana, um showzinho interessante, foi bem legal. Fazia tempo que eu não via nada deles, eles ficaram um tempão fora do circuito aí, né? E aí voltou pro Rock in Rio, assim, voltou bem, foi legal. E aí vem o querido do depois,
aí
tocou a banda predileta do metal.
Tivemos o Nickelback, que eu não vi, não vou vi, ver, e tenho raiva de quem viu.
É isso aí. Eu me recusei. Eu vi a primeira parte do Matchbox Band, achei não é o tipo de som que eu tava a fim de ouvir. Mudei de canal, fiquei vendo, sei lá, comidas exóticas no Travel Living Channel lá.
E aí, pô, eu vi o cara comendo polvo vivo.
Exato. E cara, não, velho, Nickelback não, por favor.
Pra quem é ouvinte novo e não sabe, eu acho Nickelback a pior banda do universo.
Não, eu pra mim não perde pra Creed. Creed é pior que Nickelback.
Não é.
E só que o cara merece palmas porque ele come a Avril Lavigne. Palmas.
Ah, que morram os dois no acidente de carro.
Não, palmas. Esse cara pegou.
Tem várias coisas. O cara criou uma formulinha Ctrl-C, Ctrl-V que dá muito dinheiro pra ele só, né? É isso, verdade. Que a gente tem que respeitar isso, mas não o que ele tá produzindo.
Eu acho um saco o som dele, né? Não é ruim, uma coisa. Ele tá, não é um troço social ruim.
Não, não dá pra dizer isso. Não, cara, é que na real é chuchu cozido.
Mas é, exato.
Você chuchu existe. Sem sal e tu mastiga uma coisa que não tem gosto.
Aí eu tenho trauma, eu me sangro os ouvidos, me dá câncer, eu morro se eu vir no
problema. É hemorroida.
Depois eu fui pro Rock in Rio de novo pra assistir o Bon Jovi, o grande Bon Jovi.
Cara,
eu curto pra caralho.
Deprimi com o Bon Jovi.
Cara, eu achei um bom show, vários hits, né? Não tem como ser ruim, porque Bon Jovi tem um monte de hits e não tem. Só que, cara, que showzinho bem sem sal. Grande fã, mas achei bem morno.
Assim. A primeira coisa que eu tô procurando até agora é onde é que ele deixou a voz dele.
Pois é.
Sério, cara. Ele parecia um velho gagá gritando no microfone, cara.
Depois até que deu uma melhoradinha mais pro final do show, mas tava estranho pra caralho e o velho tá acabado, né, mano?
Living on a Prey. Wanted Dead or Alive? Puta que pariu, que bosta! É todas as anos 80 que ele tinha que cantar num tom mais alto, ele não tem mais voz pra isso. E ele podia ter combinado com a banda de repente tocar meio tom abaixo. Ninguém ia notar. Né? Pois, e ele ia fazer o show e ia ficar bonito.
Eu achei bem fraquinho o show.
Eu tinha toda uma expectativa de ver um baita no show. Até entendo, porque ele tava sem dois caras da banda dele, né? Então isso, de certa forma, dá uma quebrada inevitável.
O Sambora tá meio brigado, né? O Tico tá
pra baixo.
Tá morrendo.
E aí o que acontece é o seguinte: o cara, ele fez um show totalmente, tipo, vou fazer esse show, vou pegar meu dinheiro e vou embora. Ele não se ele se mal mexer a boca, quanto mais o resto, porque tava numa leseira sem fim.
Chorou no palco.
Fez questão de tocar lado B, deixar um monte de... Eu disse, cara, eu tava puto na cara, porque assim, ó, esse cara, ele faz três shows só de hit, velho.
Mas
ele é um hitmaker do caralho. E aí ele fez um show, cara, que porra, velho.
Mas o Daniel, ele fez lado B, talvez, porque ele não esteja mais aguentando cantar nos tons que ele...
Ah, cara, mas maior parte dos hits.
Então cara,
vai tocar, entendeu? Vai
tu vê isso, velho, acontecer direto, cara. Tu vê isso
aí,
acontecer
direto. Aí, velho, deprimi. Aí, quando ele foi que finalmente cantar a porra da Always, porque eu já tinha desistido, né? Aí o cara quase, as veias dele, ele tava quase torando a cabeça, velho, tu viu?
É, garota
enxaqueca. Tipo, ele se contorcia, ele fechava o olhinho e... o cara vai explodir, velho.
É, tava vendo que ia cair os dois globos oculares da cara.
E ainda pegou aquela mina feia pra caralho.
Cara, isso eu não entendo.
Como é que é a...
porra do Bon Jovi. Porra, aí tem tipo 100 mil pessoas na tua frente, aí tu escolhe aquela mina feia. Aí falaram, é porque ela tava com o cartaz que ele já tinha chamado. Pior ainda, ele cometeu o mesmo erro duas vezes, cara.
Ele carcou o bife duas vezes. Não que tem mina explicação.
Feia. Ah, velho, a Maria Bethânia subindo no palco.
Achei detalhe... Não, cara, detalhe pro Mal de Parkinson na máquina fotográfica, se vocês observaram lá.
Sim, mas a mina, né? Tu imagina?
Eu entendo, mas a mina não pega, não deve pegar nem gripe, né? Aí pegou o Bon Jovi, puta merda, né?
Aí aquilo ali foi pra acabar de vez com o show, entendeu? Ainda bem que depois ele cantou o Wall só pra amenizar. Mas eu fiquei bem decepcionado, velho, confesso.
Eu não achei ruim o show, mas tá bem.
Não, de novo, não dá pra dizer que é ruim.
Não é ruim, foi mas ruim, a expectativa mas foi um show, era alta, né?
Foi um show fraco, achei burocrático pra caralho. E decepcionei, velho. American wedding. Where's the vodka?
Where's marinated herring? Where's the musicians that got the taste? Dia 21, no sábado, tivemos o quê? Que interessa aqui pra gente? Eu acho que o primeiro show que interessa já foi o Gogol Bordello com o Lenine, que a gente até comentou num dos últimos podcasts aí, que ia ser uma loucura.
Cara, e o Lenine é um cara MPB, mas que eu respeito demais, ele tem um trabalho muito bom. E o show dos dois foi uma loucurama completamente absurda, né?
Cara,
foi um
troço
muito doido.
Show que eu não consegui achar no YouTube, fiquei muito chateado, eu vi duas músicas só, não consegui nem ver o Lenine junto, mas o Gogol Bordello, cara, no palco Sunset, perfeito show, cara. Também é um bando de hippie louco pulando, tá ligado?
É, exatamente.
Não tem como ser ruim. Cara, a galera, eu acho que foi um dos shows mais empolgantes, cara. A galera não parou de pular um segundo, cara. Show foda.
E a mistura não ficou ruim. Ficou uma coisa bacana, assim. Então deu um clima legal, cara.
Eles cantaram em português as músicas do Lenin, daí.
Eles cantaram até Maracatu Atômico, cara.
Eu quero dizer que apesar do Lenine, tá? Eu quero dizer que eu queria ter visto esse show. Infelizmente, não, isso foi foi sábado, né?
Foi sábado, dia 21.
Ah, e foi o primeiro show do Sunset?
Não, foi 19h30.
Ah, tá, sim, foi o último show do Sunset. Eu, por que que eu não... Ah, eu tava também em função do... A gente ia fazer um churrasco, foi isso? É, e aí eu tava em função de sair, comprar coisa, e eu perdi o show, cara, queria ter visto mesmo.
E ele foi o penúltimo show do Sunset, porque o Lenine sozinho tocou depois às 9h30, às 21h30.
Pois é, bem mais tarde que o normal.
Bem mais tarde que o normal.
Mas, cara, Gogol Bordello é garantia de show bom também. É uma loucurama aquilo, tu não para de pular.
Respeitei, porque eles são completamente malucos, né?
Exato, tem umas 20 no palco, gente com violino, com gaita, com batuque, três vocalistas, é muito do caralho. É um bando de cigano louco mesmo, não tem outra intenção.
Explicou bem, né?
Aí depois tivemos no palco onde teve o Skank, que a gente já comentou que foi um dos que a galera mais enlouqueceu cantando junto. Teve Philip Phillips.
Ah, por favor, eu preciso comentar isso aqui, deixar o meu manifesto do blog, né, do Crazy Metal Mind, com relação à organização do Rock in Rio. Pessoal do Rock in Rio, que porra é Philip Phillips? What the fuck? Quem é esse imbecil que fez o pior cover de Thriller da história da humanidade?
Ah, cara, eu por sorte não sabia nem da existência, não, continuo sem saber, então eu sou um cara...
Não, detalhe, ele fez esse cover aí porque ele não tem repertório pra encher um show. E aí ele fez um cover, cara, ele parece um mongolão, né, com síndrome de Down cantando Thriller, cara, é uma coisa medonha, consegue ser muito pior do que o Coverdale cantando Day Tripper, e olha que aquilo foi muito ruim.
Aí depois teve o John Mayer, que pra mim cago também.
É, o John Mayer, só pra constar, ele é um excelente bluseiro que toca um repertório de merda pra gurezinhas de 12 anos.
Que triste.
Mas ele é um puta de um músico.
E depois, encerrando o sábado, dia 21, teve o show do Bruce Springsteen.
Deixarei explícito aqui, e o Metal, eu sei que vai me acompanhar nisso. O melhor show do Rock in Rio.
Assino embaixo.
Melhor.
Eu quero já deixar claro, pra vocês entenderem, eu devo conhecer duas músicas do Bruce Springsteen. Não por não gostar, mas é porque a outra que eu tenho que ir atrás. E mesmo assim, sem conhecer 95% do show do cara, eu achei o melhor show do Rock in Rio, sem sombra de dúvida, cara. Puta que pariu, velho. Primeiro que o cara começou, o cara gringo, a lenda já do rock, cantando, fazendo um cover em português do meu maior ídolo. O cara abriu o show cantando Sociedade Alternativa, velho. Cara, de arrepiar aquilo, cara. Foi
emocionante. Eu quero dizer que eu, como eu estava em função de novo assar o churrasco, assim como o dia da Beyoncé, eu não consegui ver esse show direito. Esse eu vou fazer questão de ver todo ele no YouTube.
Precisa ver isso, cara.
Não, eu quero. Eu vi o começo do show, vi ele cantando. Foi demais aquilo ali. Vi vários trechos do show, mas eu não consegui. Eu queria estar sentadinho na frente da TV assistindo o show, e isso eu não consegui fazer. E eu realmente, o pouco que eu vi, eu achei sensacional. Eu quero ver esse show todo.
Assim. Primeiro que assim, Daniel, né, só pra entender. Todo mundo grita, toca um Raul. O que que ele fez? Ele largou tocando um Raul.
Exato.
Vamos brincar. Tocou um Raul, mas na largada, em português. E pra quem tem alguma noção, assim, americano falar português sem nunca ter aprendido o idioma é um inferno pra eles, a nossa pronúncia.
É difícil pra caralho.
É muito difícil. E o cara foi lá e cantou a música inteira. Não foi um refrãozinho pra fazer uma média com a população. Né? O cara foi lá e enfiou o pé. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o cara deu uma doida nele, e isso é tradicional do Bruce Springsteen, de eu toco quanto eu tô afim, e decidiu que ele ia tocar o Born in the USA inteiro. Ele tocou o álbum inteiro. Ele chegou pra galera e disse, ó, vou tocar o Born in the USA inteiro aqui.
Foi duas horas e meia de show, foi o show mais comprido do Rock in Rio.
E ele não tocou mais porque ele não aguentava mais. Um velho de 60 anos que correu de um lado pro outro, foi pra galera 1 milhão de vezes lá no meio do povo, subiu nos alambrados lá no meio da galera, cantou com todo mundo, levou uma ruivinha sensacional pro palco, depois botou ela no colo pra levar de volta lá. Veio sabe o que tá falando, né, cara? Não é pouco.
Eu terminei de assistir o show, a primeira coisa que eu fiz foi ir pro Wikipedia ver que idade ele tinha, cara. Ele tem 64 anos, cara. Ele
64?
É, cara, show de 2 horas, exatamente como a gente falou, cara. Foi pra galera, 200, velho.
200.
E que banda? Cara, a banda que tá com ele, velho.
Desde o começo, né?
Puta merda.
O Street Band tá desde o começo com ele.
E tem um cara meia boca ali. Todos são muito fodas, os metais, os naipes de metais, muito do caralho, cara. Tá, que show espetacular.
É, não, todo o desenrolar do show foi uma coisa com muita empolgação, assim, tu não via, por exemplo, a coisa degringolar ou até um momento de baixar um pouco.
Cara, foi impecável, não teve um defeitozinho.
Tiveram várias coisas interessantes, por exemplo, que também vale a pena destacar. Por exemplo, tinha um gurizinho que devia ter uns 11 anos, mais ou menos. É, eu não me lembro qual era a música, mas ele deu o microfone pro guri cantar. Tava com o pai, evidentemente. Ah. O guri cantou e ainda chamou a banda pra fazer um instrumental no final, assim. Foi uma coisa doida. Né? Enfim, todas as passagens e as coisas lá, nossa senhora.
Eu achei do caralho também o final do show. Ele fez o final do show com a banda inteira, terminar o show com uma porrada na cara, fogo pra tudo que é lado, acabou o show. E daí pro Bis, como ele, pô, o melhor jeito de terminar o show é explodindo tudo. Foi o que ele fez com a banda. Aí pro Bis ele voltou só ele e o violão. E daí encerrou acalmando a galera e ficou muito foda, cara.
E não precisou de mais nada. Ele e o violão ali.
E a harmônica. Ele tocando a gaita.
E a harmônica pendurada no pescoço. Cara, ah,
muito do caralho.
Foi o melhor show do Rock in Rio disparado.
Virei fã do Bruce Springsteen.
Mas eu já sou fã do Bruce Springsteen há muito tempo. É, pra mim, quase... é aí que tá. Pra mim isso não foi surpresa, cara. Porque eu curto muito o som dele. Há muito tempo, assim. É, só que aquele som que tu não fica exaltando, porque tu nunca imagina que tu se vai ver um show do Bruce Springsteen. Aí o cara vem pro Rock in Rio e o cara ainda destrói. Eu tenho 4 álbuns dele, cara. Eu tenho uma boa parte, assim, sabe?
E de uma simplicidade, foda, né? Uma coisa assim, o cara simples, humilde. O palco não tinha nada de adereços ou elementos visuais e não precisou. Ele, sem absolutamente nada, ele mandou naquela plateia toda, que era um mar de gente.
A pequena diferença de Ghost para Bruce Springsteen.
Mas eu ia pedir pra cada um de nós eleger no final o melhor show, então já que achou, eu nem já ficamos com o Bruce Springsteen. Daniel, se o teu já foi, tu diz agora, senão quando chegar.
Eu vou te dizer que por enquanto, como eu não tive a oportunidade de ver todo o show do Bruce Springsteen, o único que eu podia avaliar inteiro foi o Metallica, que eu achei um baita show. Mas eu acho que eu colocaria os dois empatados. Talvez o Bruce Springsteen, com a vantagem de, além de você não ter o peso do Metallica, mesmo assim, sozinho, o cara conseguiu fazer a miséria que ele fez.
Sim, exatamente.
Então eu acho que ele é um sério candidato, sim, a ser o melhor show do Rock in Rio.
Aí, domingo, dia 22, com a alegria dos headbangers, dos metaleiros.
Graças a Deus.
Foi o dia do metal, cara. Começou no palco Sunset já com uma bela surpresa com o André Matos e Viper. Que é o Viper, na verdade, porque o André Matos era do Viper. Era, né?
Aliás, eu fiquei tão feliz de ver o Viper tocando de novo, né? Tipo, Living for the Night, esse tipo de coisa. Era uma banda muito, muito, muito bacana pra mim, cara. Eu gostava muito.
E aí, cara, deu aquela vergonha alheia que o Mendes falou em alguns momentos.
Porque o André Matos não chegou lá, né?
E ele tem... E o som, né? Eu acho que ele também foi prejudicado pelo som do Paulo Santos.
Mas até achei que o dele não foi tanto quanto os outros.
Não, é claro, até porque o som tava muito ruim vindo pra TV, só vinha a voz dele, sim, sem efeito, e algumas vezes ele não chegava lá, mas ele até que se virou bem, assim, mas não foi... Teve os momentos de vergonha alheia bem, bem tensos, assim, tá ligado? E eu, uma coisa que eu não gosto do André Matos, nunca gostei, até eu tava comentando ontem com o pessoal lá, que é fã de Angra, que é aquelas as joelmadas que ele dá, tá ligado? Ele dá uns gemidinhos de joelma que ele... Que é muito chato, velho.
E a viradinha no cabelo, né?
Não, mas os... que ele faz, ainda mais no começo da carreira, era pior. Mas eu acho aquilo insuportável. Aí por isso que eu nunca consegui gostar muito de Angra, assim. Mas no geral, a banda é boa, o vocal dele é bom, se não fossem essas joelmadas dele, assim.
Mas foi um belo show, o público tava empolgadaço.
Não, foi legal. Esse eu vi inteiro.
A galera veio abaixo com ele.
Aí depois teve Destruction e Crisium, que eu não vi, mas deve ser um show porrado na cara, porque Crisium é uma loucura.
É que tá a parte boa de ser metal, tem coisas, tem bandas, né, como as que tocaram nesta noite. Mas, por outro lado, tem a aquelas que eu e o Romulo não gostamos, não sei se o Mendes, acho que talvez não goste, que é essa que o pessoal começa a vomitar no microfone.
É muito pesão, eu não curto, não.
É, muito, é uma massa, é uma massa sonora que tu não consegue distinguir porra nenhuma.
É porque isso, daí isso... a gente começa a trocar música por ruído, na realidade.
É, exato. Ah, mas
não,
é verdade.
Eu não tô querendo dizer barulho no sentido não profissional pejorativo. Da palavra. É, mas é ruído mesmo, né? É a produção de ruído.
Não estamos falando que é ruim, só não apreciamos.
Não, é ruidoso, só isso.
Depois veio Halloween com Kai Hansen, que é o Halloween, porque o Kai Hansen...
Halloween. Agora, esse tinha que estar no palco mundo.
Tinha. Esse show me doeu assistir, cara,
porque... Tá aí, cara, esse cara é um pouco no lugar do Ghost, por exemplo, se pudesse ter trocado.
Entendeu? Não, no lugar do que vem daqui a pouco.
É, do Kiara Rocks.
É. Ah, cara, mas não, o Kiara Rocks não foi ruim, velho.
Não, eu só digo pelo tamanho. Mas,
cara, ah, não, sim, sem dúvida.
Cara, Halloween, eu acho do caralho. Até acho que foi o Mendes que me fez começar a ouvir.
Sim, senhor.
Cara, que banda espetacular, velho. E o cara canta muito, só que, cara, o vocal ficou uma merda por causa do palco.
Por causa daquele palco maldito. E nem do palco, porque lá tava bom. O problema é pra quem assistiu na TV. Isso foi uma merda. Aí que eles cagaram.
Cara, é que pra TV tinha uma mesa Stunner de 4 canais que tava fazendo isso.
Cara, sério, me doeu o coração de ver aquilo. Deve ser a mesma coisa que o Daniel sentiu quando viu o Sebastian passando.
Foi exatamente. E eu vi o show assim, não foi tão vergonhoso, mas teve momentos bem complicados.
Pois é, porque era um show pra explodir o Rock in Rio, tá ligado? Botar vocês no palco mundo com o som maravilhoso, bah, cara. E depois, voltando pro Rock in Rio, teve Sepultura e Zé Ramalho.
O Zé Pultura, né?
É, o Zé Pultura.
O pior é que eu fiz essa piada, cara, tipo... Porque eu fiz a associação imbecil e depois eu vi que o cara falou isso no palco, né? E aí eu queria dizer, cara, olha só, não foi plágio. Juro pra vocês que foi. Eu não tinha visto ele falar isso.
Ah, vamos concordar que era uma piada pronta também.
Sim, claro que era, mas né, depois o cara fica, olha aí, tá. Não, juro, eu não copiei, cara. Não foi essa
a
intenção.
Cara, a única coisa que eu tenho pra dizer sobre esse show, que coisa bizarra.
Foi legal, mas foi bizarro. Eu achei bacaninha. Eu
não consigo dizer que foi bom nem que foi ruim, eu não consegui compreender, cara. Foi demais pra mim. Foi uma loucura, cara. Botaram Zé Ramalho numa banda de heavy metal,
tá ligado? Bate na porta do céu.
As Kisser arrebentando tudo lá na guitarra, o Sepultura, o Derek botaram pra bater tambor lá, e Zé Ramalho cantando exatamente como ele canta as músicas dele, cara.
Ele não combinou, cara. Vida de Gado em versão trash.
Não combinou nem um pouco, cara, me desculpe. Sou fã dos dois, mas, não rolou.
Admirável Gado Novo, versão trash, foi foda.
Bate na porta do céu.
Ô, Derek, tio tocar com o Zé Ramalho?
Sim! Uau, gostei, filha da puta! E aí, cara, eu achei divertido em alguns momentos. Achei assim, porque assim, é uma mistura muito bizarra, tá
ligado? Cara, foi assim, pitoresco, né?
Mas assim, foi esse fator pitorescusal que fez ser um troço interessante, assim. Teve lá um seu clímax.
Aí?
Assim, acho que valeu e a galera curtiu.
Foi bacana.
É, valeu.
Valeu pela zoeira.
Inclusive. Pela curiosidade.
Exato. Depois no Palco Mundo, depois não, porque foi antes do show, mas enfim, vamos pro Palco Mundo. Teve o Kiara Rocks, que ninguém entendeu por que estava ali, mas eu acho que representou, fez bonito, cara. Apesar de ser uma banda pequena, pra
estar... Foi legal, mas era uma
banda que não precisava estar ali. Eu já conhecia de nome, não sei vocês.
Eu já conhecia também, já tinha conhecido algumas músicas, mas...
Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar.
E eu te confesso que quando eu vi a entrevista pré-show, eu estava pensando que merda vai ser isso aí. E aquele vocalista é completamente abobado, aquele cara, mas... Mas, cara, porra, foi um show
bem legal. Destaque pro Paul Dayano, né?
Cara, não é só pra, né, explicar que eu não sou fã desse tipo de som que eles fazem. Mas, pô, os caras começaram tocando Motorhead, velho.
Isso
é. Quando os caras começaram com Motorhead, a galera já ganhou o pessoal.
Já ganhou ali. A galera, claro.
E fizeram um show bem corretinho, assim. Ficou, pô, uma banda chegar num palco daqueles com 300 mil pessoas, deve dar um cagaço, velho. Os caras mandaram ver, velho.
Sim. Cara, eu não curto o som deles, eu já conhecia de antes, não, as músicas deles não, sei lá, não me agradam nem um pouco, não acho.
Não, eu também não ouviria nunca, porque não é o tipo de som que eu ouço.
O show foi rock and roll pra caralho, tá ligado?
Foi
show bacana. E tivemos o Paul Dayano participando, foi uma surpresa, acho que ninguém sabia que o velho tava.
Não, acho que nem ele sabia, cara.
Até antes de partir pro Paul Dayano, outro grande acerto do Kiara Rocks, como metade das pessoas ali mais não conhecia eles eram uma banda pequena, eles tocaram muitos covers, cara, pra ganhar a galera. Cara,
mas é esse o segredo. Credo, né?
Foi claro. Que eles fizeram, cara.
Porque então... o Ghost poderia ter feito algumas coisas, assim, pois né? Pra dar uma animada.
É, mas é que o Ghost é mais delicado. Se bem bem que eles têm os covers de Beatles.
Sei lá, cara, tá, mas... Marilyn Manson, de repente.
É que tem um lance assim, ó, cara, se tu vai num Rock in Rio, a galera quer ouvir música conhecida. Isso foi a mesma crítica que eu fiz ao Bon Jovi. Cara, se tu vai num festival, tu tem que tocar as músicas que todo mundo sabe.
É, não é, é pra tocar lá do B, né?
E aí o que que a Kiara Rocks fez? Se eles vão tocar só a música deles, a galera vai dormir, entendeu? Aí o que que eles fizeram? Fizeram exatamente certo. Tocavam as deles, tocavam um cover foda pra caralho, e aí mantinha a galera muito louca, cara.
Daí pra fechar tudo, chamaram o Paul Dayano, o ex-vocalista
do... Ah, daí foi pra banha, aí já...
Cara, o Paul Dayano cantando AC/DC muito do caralho.
Sim, foi muito
afundesse. Só uma coisa... E tocando o Red Child, né, cara?
Sim, classicaço, da voz dele, inclusive.
Exatamente, com a voz dele.
Só uma coisa que eu fiquei, cara, eu sei que eles têm picuinhas entre eles, mas, velho, o Paul Dayano merecia, cara, que o Iron Maiden chamasse eles
pra... É verdade.
Uma musiquinha, o velho merecia essa
alegria. Ele podia cantar Iron Maiden, né, que é a musiquinha... Exato, a musiquinha que ele cantava.
Ia fazer a alegria do velho e dos fãs que estavam lá, tá ligado?
Isso ia se afundir pra caralho.
Uma música só, Bruce, podia ter liberado pro velho. Mas, enfim, show do Kiara Rocks foi do caralho, grande presença de Paul Dayano.
De novo, não somos ouvintes a fãs desse tipo de música, mas...
Nós respeitamos a performance.
Mereceu, mereceu mesmo.
Tá, de parabéns, porque foi lá, matou no peito um show gigante.
É verdade.
Depois tivemos Slayer. Novamente, não é um som que eu curto, porque é muito pesado, mas que puta show, cara.
Cara, os caras mataram a pau.
Uma paulada na cara. Começou a primeira música, a grua deu uma viajada ali pela plateia, eu já vi três roda punk abrindo, tá ligado? Três só que conseguiu pegar. Imagina o resto, cara. Bah, foi uma paulada do início ao fim o show do Slayer.
E, cara, assim, ó, eu também digo, é um show respeitável pra caralho, mas eu acho, não é o tipo de som que eu ouço direto, tá ligado?
Não, vocês querem ver uma coisa interessante? Que o Slayer talvez não tivesse noção do tamanho da dimensão no festival desses no Brasil, assim. Porque em um determinado momento o vocalista parou, tirou o telefone e tirou uma foto da plateia porque ele não tava acreditando.
Mas
ele falou isso, pessoal, só um pouquinho, eu preciso fazer isso. Pegou, parou tudo e fotografou a plateia, palco. E o show foi impecável, cara. Os caras, apesar de ser um show um tipo de rock que é way over pra mim também, eu acho que nós
estamos concordando. Exato, isso. Mas é um baita
cara, show. Cara, os caras mataram a pau, cara. Não pararam um segundo naquele palco.
E eu me surpreendi com o público, cara. O público... Porque... Tá, já vou levantar essa questão. Eu achei bizarro. Eu tava preocupado, porque fã de Slayer são os truzão, né? Ainda tinha os fãs de Iron com o Avenged, cara. Eu não entendi como é que esse público de festival se mudava bastante. O pessoal saía de um show quando acabava, ia embora e vinha outra pessoa. Porque todas as bandas foram muito bem aceitas, cara. O Slayer, o público tava enlouquecido. O Avenged veio depois, o público tava enlouquecido. O Iron Maiden também, tá ligado? Eu me surpreendi com o tanto de eclético que o público tava.
Não, mas é que o pessoal sabe que bater em menor é crime, né? Então...
Justo. Mas enfim, foi uma surpresa bacana. O Slayer, puta showzaço. E o Tom Araya tá um gordo que é um porco, né, cara?
Tá.
O Axl sobe no palco e todo mundo critica. O Tom Araya pode estar gordo que ninguém fala.
Cara, é verdade, é verdade.
Eles têm um estilo de death metal caminhoneiro, assim, se tu olhar.
Exatamente.
No jeito, até no jeito de tocar guitarra. Eu tava brincando antes com o pessoal que normalmente o guitarrista ele tem que quebrar o pulso pra palhetar e tal. E eles não quebram o pulso, eles vão com o antebraço inteiro, né, reto, porque isso é coisa de bichinha. Né, e os caras sentam a lenha no troço lá, não quero nem saber. É muito bacana isso.
É, mas assim, é um show que tu pode não gostar, não ouvir, mas eu não. Tu olha o show, tu vê que é um baita de um show, assim, o
troço. É uma energia que rola.
É, exato. É tipo muita energia, como diria o Derek.
Né? É uma banda do Big Four, né, cara? Não tem como
ter. É, exatamente. É uma banda essencial pro movimento, né?
Trash,
né? Exatamente.
E depois tivemos o Avenged Sevenfold, uma banda que faz piada bastante aqui, apesar de ter gente da equipe que curte.
Não, mas, assim, cara, peraí. Banda não, sub-banda. Vamos começar a colocar no lugar certo.
Cara, eu não gosto da banda e nem das músicas. Mas eu assisti o show com olhos de crítico e não fui pra zoar.
Não, eu também não. Eu queria ver o show, exatamente. Eu fui, eu confesso que não aguentei, mas eu tentei.
O público tava empolgadíssimo, cara. O show foi... Eles tocaram bem, tava cantando bem. Pra quem curte a banda, eu acho que foi um show excelente. Eu só não entendi o porquê que a banda tava morrendo no palco, cara. Sério, os guitarristas estavam com a fralda cheia.
É, mas o vocalista tava mais empolgadinho, cara.
O vocal e o bater batera eram os únicos empolgados ali, cara. Eu
fico... É, porque deram o Biotônico Fontoura pros dois e eles estavam empolgando.
Cara, sério, eu não entendi. Porra, é um dos shows maiores da tua vida, um festival gigante, sei lá quantas mil pessoas tinha ali na frente. Mais de 100, eu acho. Chuto, não sei. E, cara, os caras estavam muito cocô, muito desanimado cantando, cara. Os
dois... Eu, o vocalista, acho que deu, se salvou ali sozinho.
Sim,
e por acaso, eu acho que é a parte mais fraca da banda, né? Eu não gosto do vocal.
É, o vocal que mais me incomoda.
E foi outra coisa que eu comentei com o Romulo também, quando eu tentei, que eu lembro que eu te falei, Romulo, que eu tenho feito isso, assim. As bandas que a gente costuma comentar, vou tentar conhecer essa banda aí, vamos ver.
Tanto
que eu
faço torcer pra Poison, hein?
Exatamente. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção foi o vocal, não sabe, pô, os caras até fazem um solzinho copiando Metallica e outras bandas, assim, mas,
né, cara, agora... Eu vou com o Daniel nisso, eu acho que a pior da performance do Avenged, a pior parte é o vocal, é as duas coisas que me incomodam muito, é o vocal e a escolha do repertório, cara, eu não consigo gostar daquele repertório deles.
Não, eu também não gosto, resumindo, eu tentei já ouvir
antes. É muito fraco, cara.
Mas não consegui, eu tentei, juro que eu peguei, ouvi, dizer, eu vou me dar o trabalho de ouvir a Avenged Sevenfold pra ver se eu consigo. Não gostei, aí fui ver o show, bah, velho, desculpa, mas meia hora de show, mudei de canal, porque, pá, não, eu não tenho saco pra aquele
show. Pra quem é fã, foi um bom show, um show bom.
Mas, só que, de novo,
a presença de palco fraquíssima, cara, só o vocalista tava fazendo o que podia pra salvar, mas não entendi aqueles gritos
cansados. A banda sumiu no palco.
Pois é, não sei o
que... Mas me surpreendeu a reação do público, eu achei que ia ser muito mais complicado e a galera curtiu, velho.
É, eu me surpreendi porque eu achei que os fãs de Slayer e Iron iam complicar, mas, pô, eu acho que tinha mais gente ali que curtia a Avenged do que
Slayer. Eu vi muita gente pulando no show, cara, pode um monte dizer, ah, não, porque eu tava lá atrás e tinha gente, não, sempre vai ter gente reclamando, mas ouve, eu me surpreendi com a quantidade de gente que tava curtindo o show.
O público tava empolgadíssimo, cara, não parou de falar um segundo, tava mais empolgado que a banda, inclusive.
É verdade, eu achei isso bem surpreendente, que bom, né?
Exatamente. Depois, pra fechar o Rock in Rio, não podia ser melhor, o Iron Maiden, que eu já vou comentar aqui antes de vocês, pra mim é a mesma questão do Metallica, é jogo ganho, não tem erro, bota Iron Maiden, vai ser show foda, sem sombra de dúvida, não tem nem o que falar, cara.
É, o meu problema com o Iron Maiden é que eu fiquei muito triste, que eu não aguentei, velho. Eu dormi porque eu tinha que trabalhar no outro dia. Eu já vinha toda semana vendo o show e dormindo, e bebendo e dormindo. E aí, bah, domingo eu não aguentei, né, velho? Chegou uma música antes do Biz, eu, pum, foi-se, né? Mas, cara, o tio Bruce é maluco. Eu acho que o cara ser Bruce já é meio caminho andado pro cara ser foda, tá ligado?
Eu digo sim, o
Dix. E o Bruce Wayne.
Exato, Bruce Wayne. E o Bruce Wayne, né? Vocês sabem que eu assisti o show do Iron Maiden inteiro de pé na frente da TV.
Mas é demais, cara, é demais.
Eu não consegui me acalmar e assistir o show quando terminou. Eu sou um fã, confesso, de Iron Maiden, né? Não tenho dúvida. Acho que um monte de gente já sabe disso. E quando os caras me abriram com Moonchild daquele jeito, pataço, eu olhei e disse, puta, isso vai ser muito foda, cara.
Aliás, do Seventh Son, né, que...
Eles tocaram muita coisa do Seventh
Son. Que é o meu álbum preferido do Iron Maiden, por isso que talvez eu comentar agora contigo, que dos shows do Iron Maiden que eu vi, esse talvez tenha sido um dos que eu mais gostei, cara, no geral.
O álbum,
o Seventh Son, eu acho melhor, eles tocaram bastante coisa desse álbum.
Eles tocaram muita coisa do Power Slave, que é o meu álbum predileto do Iron Maiden.
Olha que loucura.
É, e, cara, os caras fizeram uma barbaridade lá, né? Foi muito bacana, não parou um segundo, provavelmente o Bruce Dickinson teve que pagar a grua que o trilho aquele, porque ele subiu naquela câmera com o trilho, tinha na frente do palco umas 40 vezes, né, e foi muito engraçado aquilo. Bah, eu fiquei emocionado, eu molhei as calcinhas ali, cara.
Foi de quem? Ah, essa foi boa, hein, te defendi agora.
Deu vontade de dizer, Bruce, eu te amo, eu tô grávida.
me ensina a fazer amor.
Gostoso.
E, pô, meu, baita showzaço. Esse ficou Metallica, Bruce Springsteen, Iron, e foram os melhores. Eu não quero nem comparar, cara. Sério, eu fico triste de ter que escolher. Então, esses foram três shows que eu achei extremamente... E olha esse Chase, não vou mentir, porque eu achei uma baita no show.
Foi uma das melhores edições do Rock in Rio.
É o que eu ia comentar, Romulo. Eu acho que os caras, porra, velho, eu acho que eles nunca acertaram tanto no Rock in Rio, velho. Fora o primeiro, talvez. Mas eu digo, esses da era moderna, velho. Quando, quando parou de ser rock só. Pô, eu acho que os caras acertaram a mão bonito, velho, nesse aí.
Foi muita banda foda.
É, foi muita banda foda.
Não é só banda, tá fazendo show foda pra caralho, velho.
Não, e aí um outro parênteses interessante do Iron Maiden só é o fato deles terem terminado com Running Free, que é muito a fuder, né? E o solo do Nico McBrain lá, que tava...
Falando em Nico, eu curti o Nico McBrain. Quando acabou. acabou o show, o Nico pegou o microfone, foi lá falar com a galera. O Nico de bermudão e Rider, tá ligado?
Rider,
o cara sabe? Do Sussa saiu da praia e vai, vou tocar lá.
Chinelo gangsta.
Muito fácil, o estileiro do velho.
Foi muito a fuder, foi muito a
fuder. Uma coisa que não dá pra deixar de comentar também é da cagada que o Bruce Dickinson fez, tá ligado, no Rock in Rio, porque ele, pra quem não sabe, a Heineken, a cerveja Heineken era o principal patrocinador do festival.
É verdade.
O Bruce, em certo momento, fala: a cerveja daqui é tão ruim que eu tive que trazer a minha pra fazer propaganda da cerveja do Iron Maiden. E pegou um pouco mal pro patrocinador, né, mano?
Ah, ficou muito ruim, a Heineken ficou puta da cara. Sim. Inclusive, já foi dito que se a Heineken patrocinar o próximo Rock in Rio, o Iron Maiden não toca.
Aí eu não vou, só de raiva.
Porque ele foi, eu não sei se ele tinha... Não, e ele comentou dizendo, chamando a cerveja de ruim, né? O Nico falou, tipo, ah, essa cerveja aqui, vocês estão tomando essa cerveja ruim aí, tem que tomar essa aqui. Tipo, ah, o pessoal da Heineken, tipo, devia estar arrancando os cabelos, né, velho?
Foda-se, Heineken é muito pior mesmo.
E já que o Daniel até comentou isso do Iron não voltar, eu até quero levantar essa questão rapidinho antes da gente terminar. Duas bandas que não tem erro, Metallica e Iron, foda pra caralho, só que, porra, de novo, tá ligado? Eu acho que o Iron é... O Metallica tocou no último festival, já tinha tocado, trouxeram de novo, Iron Maiden, eu sei que já tocou também, que gravou um DVD até. Porra, gente, vamos variar um pouco mais, bota um Rush pra encerrar uma noite do Rock in Rio, um Stone, sei lá, atrás.
O problema é a negociação. Rush
não tem como. Sim, também, claro. Né, cara? Se vocês pararem pra pensar, Iron Maiden, por exemplo, tem um tipo de pegada que termina o festival em cima. O Rush é muito pra te apreciar, às vezes. E talvez numa outra noite, alguma
coisa. O clima do Iron é legal, porque a banda fica enlouquecida, o Bruce não para um segundo, então, tipo, mantém naquele clima de muita alegria e descontração, entendeu?
É terminar bem o festival.
É, não é aquela coisa tipo, ai, tá terminando. Entendeu? Eu acho que tem que ser uma banda, assim, muito enlouquecida pra
fechar. Bon Jovi tocando Always, assim.
Ah, velho, se fosse com Bon Jovi, meu Deus do céu, velho.
Mas, enfim, uma belíssima edição do festival, todos nós apreciamos aqui, tiveram muitos pontos altos. Bruce Springsteen chutou o bunda, seu melhor show, chupa, quem não gostar.
Baita show.
Resta agora Cid Moreira encerrar o podcast com suas sábias palavras.
Minhas sábias palavras, que nunca são minhas.
Verdade.
Se eu quero e você quer tomar banho de chapéu, ou esperar Papai Noel, ou discutir Carlos Gardel, então vá, faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Viva sociedade alternativa! Bruce Springsteen, 54-12.
Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clica no canto superior direito do site e fale conosco, mande sua dúvida, crítica, sugestão, o que tiver afim, que a gente lê no próximo podcast ou responde por e-mail. Siga-nos no Twitter, tem o Twitter de todo mundo aqui embaixo. Curta a fanpage no Facebook, facebook.com/CrazyMetalMind. Se inscreva no YouTube, que tem vídeo toda quinta-feira, só Crazy Metal Mind, pesquisa no YouTube que não tem erro. Assine no iTunes, tá ficando grande esse texto. Assine no iTunes.
Porra, velho.
Crazy Metal Mind.
Tem que fazer um podcast só pra isso, cara.
Exatamente. No iTunes, só escrever Crazy Metal Mind também, assinar a gente lá da 5 Estrelinha, que é sucesso. Tem um podcast toda semana, direto no seu iPhone e aí qualquer coisa aí. E vamos pros e-mails, que nós temos uma enxurrada gigantesca de e-mail. Vamos ler rápido, porque tem
muito. Só um parênteses bacana, assista a gente também na Rede Vida às 8h30 da manhã, né, no domingo. Não, tô brincando, eu já não tô lá ainda.
Então é o seguinte, vou começar aqui já na loucura. Pensador Louco, cara, nosso amigo que ficou. É o seguinte, a gente gravou semana passada o podcast antes do normal, então os e-mails chegaram e do Pensador Louco foi um dos que chegou ainda comentando o outro, que era o da Lola. Que a gente pediu pra ele dizer o que ele tinha achado. Que a participação dela ia ficar dependendo da opinião dele.
Exatamente.
Esse foi o combinado. Então ele mandou e-mail e diz ele aqui: desafio aceito. Saudações, seres que sofreram com o reverb nos anos 80 e 90. Obrigado de coração pela leitura e comentários a respeito do meu e-mail. Tão bom quanto ouvir um perfeito episódio de cast, como é o de vocês, é saber que as opiniões dos ouvintes têm um alvo. São lidas, respeitadas, citadas e blá blá blá. Agora chega de bajulação, porque eu detesto gentinha que se acha demais. Então, o Romulo te cuida, velho, que já tá no limite, né? Quanto desafio de avaliar a nova integrante, visualizem esse cenário.
Vamos visualizar.
Visualizem, olha. Um cabra está lá ouvindo o CMM e meditando sobre o crescimento das alcachofras. Ele tá acostumado às vozes de vocês, então sabe que, exceto pelo momento Cid Vicious Moreira, a única muito boa é essa, velho. A única chance que terá de ouvir uma voz diferente será em falseto. Algo como presenciar King Diamond fazendo aquela risadinha de bruxa reumática. Mas, de repente, tudo mudou. Uma nova brisa sopra pelas masmorras fétidas do Crazy Metal Mind.
Puta, isso
Os carcereiros ainda estão lá, mas há algo diferente no ar. Uma nova integrante. Alguém com atitude. Alguém com determinação. Alguém com opiniões bem formadas. Alguém que possa descer o pau de macarrão em vocês caso falem abobritas demais. E meu diagnóstico é fantástico! O show da Vinícius. Não há como não dar os parabéns a vocês pela escolha. Embora a Lola não estivesse ainda totalmente solta, é porque tava com a coleira, né, ainda. E a vontade no episódio, ou o que quer que tenha querido dizer com a viadagem do estou doentinha.
Era a gaiola.
Suas opiniões foram boas, bem pensadas e contendo aquele contraste feminino tão bem-vindo. Não que minha opinião valha alguma coisa, mas a meu ver está aprovadérrima. Viu, Lola? Comemore. Ou não. Abração a todos. O Conversa de Salão ficou ótimo. Só faltaram algumas strippers, mas pode ficar para a próxima.
Muito excelente o e-mail do Pensador Louco e a Lola está aprovada, então vai voltar qualquer dia desse.
Vamos lá, gurias!
Vou eu pro segundo e-mail que hoje a gente vai ter que correr. Vitor Kioleski. Ele diz o assunto é ler essa porra. Vamos ler, então. O assunto é o corpo da mensagem. Só para deixar muito bem claro, para começar escrevo errado porque eu quero. Parabéns, então. E ouvinte novo é o caralho do velho. Só mudei meu nome. Lorde Vitor é Lorde Vitor. Oh, é.
Analfa por opção, é isso?
Ah, o Lorde Vitor, olha só.
A gente não tinha como adivinhar, né, Vitor? Pô, desculpa. Sou de Loanda, Paraná, tenho 18 anos. E
18?
E acompanho vocês desde o primeiro cast, quando ainda colocava um som de galinha na risada do meu pai. Sempre me deu vontade de escrever em todos os casts, mas não consegui expressar o quanto acho toda a equipe foda. Pô, muito obrigado.
Que isso, tá legal, isso, cara?
Rachei o bico com metal lendo meu e-mail, as pronúncias das bandas sugeridas por mim e comentários posteriores à minha escrita. Observação, Lorde se pronuncia assim mesmo, é uma banda de hard rock proveniente da Finlândia. A partir daqui, ele manda daí, que você é malandrão, mandou a letra de se você é jovem ainda pro Cid ler, mas como a gente tem muito e-mail, vamos segurar o DJ, senão vai ser
não, que o Cid vai ler. O Cid, inclusive, já tá tudo anotadinho, ele pegou a letra, mas hoje ele tá fora.
É, temos muitos e-mails.
É, ele tem que poupar a voz, tá complicado mesmo.
Mendes, tu vai do Ermac, hein?
Vamos no Ermac aqui, então.
Vai lá.
Fala, colegada bonita do podcast.
Meu, eu queria dizer
Crazy
que
esse Metal Mind.
Esse Ermac, ele é muito louco.
Colegada foi sensacional, cara.
Ele é bem maluco. Vai lá.
Colegada foi sensacional. Então vamos lá. Fala, colegada bonita do podcast Crazy Metal Mind. Voltei para elogiar o podcast sobre Raimundos. Foi uma das melhores bandas dos anos 90. A saída do Rodolfo foi bom pra mostrar, mesmo que a banda não era só ele. E porra, eu curto muito Cavu Cavala. Agora os álbuns do Rodox, eu ouvi na época, quase vomitei de tão ruim. Que é essa bosta. É uma banda gospel, letras de Jesus, os músicos são bons, mas a banda é forçada. Só foi formada porque o Rodolfo precisava pagar uma dívida de 2 anos com a Warner. Estou esperando igual louco o álbum novo, que tenho certeza que vai ser muito bom. Agora, mudando de assunto, gostaria de pedir um podcast sobre Sepultura.
Aí desce.
Sim, vai ter porra.
Sim, a banda que levou o nome do Brasil pra fora. A fase do Max é sensacional e a fase do Derek é mais ou menos. Cara, eu gosto do Derek, cara. Só lembrando, Max saiu do Sepultura por causa da mulher. Olha aí, de novo, né? Mulheres separando bandas desde Beatles.
Né?
O negócio é se acabar na mão, então, é isso, amigo?
Porra. É, comer variado. Quer dizer, não.
Ô, louco!
Passar o rodo na mulherada.
Exato. Não.
Bom, é isso, meus amigos do coração. Amo vocês, seus lindos, maravilhosos, gostosos, inteligentes, bonitos, cabeludos, sarados, suados. Um beijo na boca de vocês e tchau. Nossa, isso ficou um pouquinho gay.
É, irmão, um pouquinho
isso ficou gay pra caralho.
Caralho, bem de canto, cara.
Só eu sobrei de cabeludo aqui, o pessoal tudo traiu o movimento. Murilo, Daniel. Pô,
mas o meu tá semi-cabeludo. Daniel. Eduardo Ojeda, nosso grande amigo Ojeda. Que, aliás, hoje me adicionou no Facebook, né? Diz ele aqui, dói o coração. Senti uma dor no fundo do peito quando o Daniel soltou a seguinte frase. Nick Six era um músico cocô. Estava no lugar certo na hora certa. Nick Six não era um baixista lá, essas coisas. Mas todo o trabalho que fez no Motley, todas as composições, a presença de palco, as roupas, o cabelão, aqueles cabelos glam que sou apaixonado. Talvez ele que criou tudo, o resto apenas se copiou. Total copiar, não. Sempre tem uma compitada diferente. Abraço, Sebastião. Sobre o podcast, não conheço porra nenhuma de Sabá. Só as clássicas. Pretendo escutar esse disco quando tiver um tempo livre. Abraços. Ojeda, faça isso. Vai escutar Sabá e vai começar a ouvir música de verdade. Tô brincando. Mas é bom, cara. É bom tu sair desse mundinho aí da farofa, porque isso em farofa enjoa, entendeu?
É, sair então, da zona de conforto, né?
É, vamos começar aí. Pô, Sabá é discoteca básica, amigão. Vamos lá.
É, e eu até eu não defendi o Nick Six quando o Daniel falou, porque deixa pra um podcast de moto e foda-se. Mas enfim.
Ah, a gente vai ter bastante tempo.
Ainda. É, exato. Noacir Andrade. Eu sei que é o Moacir, ele escreveu seu nome errado. Porra, Moacir Andrade.
Pô, mas Noacir é bacana, né? É o nome do meu filho de Noacir.
É. Assunto Rock in Rio 2013. Olá, galera do CMM. Assisti alguns shows do Rock in Rio e fiquei triste ao ver algumas coisas, como Sebastian Bach e Halloween no palco Sunset. O áudio de alguns shows, como o do Iron Maiden, como o do Iron, estava cagado. Pô, o do Iron tava bom. Como
Dani... no começo... Ah, isso eu queria comentar com vocês, cara, rapidamente. No começo do show do Iron tava uma bosta, velho. A bateria tava com som de caixa de papelão e a voz do Bruce tava muito baixa. Eles arrumaram isso em outro.
É verdade, eu tinha
esquecido. Mas no começo tava uma merda o som.
Eu não sei, eu tava alucinado demais vendo o Moonchild, eu não consegui.
Tava horrível, cara. Tava horrível.
Aí ele dá sequência. Como o Daniel havia me dito em um papo no chat no Facebook, olha só que um amiguinho. O áudio era responsabilidade da produção do show e em resposta a um telespectador pela sua página no Face do Multishow, disse o mesmo. É, ficou complicado, mas acho que entendi. Assim, porra, o Bruce começou o show mudo e depois aumentar demais o microfone. Aliás, isso aconteceu com quase todos os shows. Sem contar a bateria deles que estava sem o som do bumbo. Eu não sei se vocês farão ou estão fazendo um podcast sobre o festival, mas eu gostaria de saber, e creio que muitos ouvintes também, o que o CMM tem a dizer sobre o maior festival de música do país.
Já sabe, né?
Sim.
O que a gente achou foi sim.
Sim.
Desculpe-me se eu errei alguma palavra em inglês, pois sou péssimo. Um abraço.
Viu isso? Desculpe-me se eu errei alguma palavra em inglês, pois neste sou péssimo. Preste atenção nisso.
É, exatamente.
Murilo sorri de cantinho.
É o Rafael Sistrunk. Em 2003, eu comprei os discos, CD, entre parênteses, CDs, do Black Sabbath, volume 4 do Sabbath Blood Sabbath. Lembro-me que eu vi o volume 4 umas 50 vezes mais que o outro. E nem preciso dizer porquê, né? Outra coisa de que me lembro é que eu costumava pegar o carro do meu pai, ligava o som no talo e saía ouvindo Snowblind pela cidade. O pessoal que curtia Joel Michimbinha deve ter tido AVCs quando ele passou. E me lembro também que quase tirei a virgindade de uma amiga, ouvindo Cornucopia.
Não, e agora tem uma coisa. Imagina se a amiga fosse, tipo, tivesse um namorado e ele comendo ela o som de Cornucopia. Tá ligado? Ia ser sensacional. E cara, pior que nem conseguiu comer, né, cara? Não conseguiu. Não,
pô, quase tirou a virgindade, tipo, se acabou na mão, né?
E a dor nos ovos depois, né?
Ah, tá louco, cara. O cara batendo na quina da parede pra ver se anestesia, assim. Agora, indo ao que importa, esse disco é essencial para qualquer headbanger. É ótimo e ótimo para apresentar o Black Sabbath. É um disco onde a banda faz um experimental perfeito, a banda soma um heavy metal único, porém clássico, com rock progressivo bastante original e técnico. Rolou uma análise um bocado completa.
Cara, eu gosto dos nossos ouvintes, bom, eles têm mandado umas análises bem...
A audiência bom, é qualificada, né,
cara? Ah, Deus do céu. Sistrunk, I'm fucking impressed. Tá? Foi incrível. Talvez um divisor de águas na história da banda. Depois do volume 4, o Sabbath embreou-se nos caminhos do experimentalismo. Às vezes de Snowblind e Supernaut.
Não, às vezes de forma bem sucedida.
Ah, às vezes de forma bem sucedida. Eu pulei uma linha porque eu tô ficando velho e preciso de óculos. E algumas vezes cagando. Mas é um álbum de importância indiscutível. As minhas músicas prediletas da bolacha, né? A bolachinha, porque era CD, né, são Snowblind e Supernaut, agora sim. Nenhuma novidade aí, né? Daniel, ouvi dizer que é um bootleg do Guns, onde eles tocam Changes. Já ouviu falar sobre isso? Ou já ouviu essa preciosidade? Parabéns pelo podcast e continue assim, sempre engajados e bem-humorados. E aí, Daniel?
Já cara, ouviu assim, Changes? Eu sou um cara que tem muita coisa do Guns N' Roses, muito bootleg, inclusive. E tem um que é raríssimo, inclusive. Não sei se tem 5, 4, 3 desses no Brasil. É bem raro o CD. E nunca ouvi falar de Guns tocar Changes. Então, pode ser que eu esteja por fora, mas nunca ouvi falar disso aí.
Muito raro, então. Né?
É. E
eu sei que, inclusive, tu tem uma tanga suada do Axl Rose.
Exatamente, uma bandana. Eu durmo cheirando ela. E aí...
Que merda, amarrou no ursinho Ted.
E-mail do Gustavo Durães, aquele ouvinte que a gente comentou no último podcast.
Tu vai ler, queridão?
É tu, né? Foi mal.
Não, pode ser. Não sei não, tô perguntando.
Não, vai lá. Eu
que errei. Black Sabbath volume 4. Olá, galera do Crazy Metal Mind. Primeiramente, queria agradecer por vocês. O Gustavo Durães é um ouvinte, acho, de 13 anos, que vem falar comigo e com o Romulo no Facebook. Gente fina, rapaz. E, né, já declarou essa paixão pelo Crazy Metal Mind, que a gente ensinou ele a ouvir várias coisas e queremos que continue sendo assim.
Com 13, olá, galera. Com 13 anos, escreve melhor do que muito marmanjo que manda e-mail pra gente.
Ah, as vírgulas estão ponto, vírgulas e acentos, todos ali. Olá, galera do Crazy Metal Mind. Primeiramente, queria agradecer por vocês terem falado do meu feedback. E devo muito a vocês por terem me mostrado uma boa parte do maravilhoso mundo do rock and roll. Mas enfim, vamos ao álbum. Confesso que não tinha ouvido esse álbum ainda e ouvi antes de ouvir o podcast, pois minha música preferida do álbum é a tal da Snowblind. Claro, a letra é muito ruim, minha opinião. Mas aprecio mais a linha da guitarra na música e nas outras músicas do álbum. O vocal do Ozzy não me surpreende muito, mas resumindo, todo o álbum é muito bom na parte do instrumental. Então fica aí minha opinião do álbum e o agradecimento. É isso aí, cara.
Certo, tamo junto.
Fica à vontade.
Agora vou eu, o irmão do Rafael Zustrunk, o Eduardo Zustrunk, a família Zustrunk, aparecendo sem, ele diz: olá, pra mim o melhor disco do Black Sabbath é o Master of Reality. Gosto de algumas músicas do Black Sabbath Volume 4, não todas, mas tenho que dizer que esse podcast foi o melhor dos que eu já ouvi. Gostei muito do podcast do The Dark Side of the Moon também, mas esse foi fenomenal. Parabéns, garotos. Gostaria de saber o que vocês acharam do show do Alice in Chains no Rock in Rio. Acho que tu já sabe o que a gente achou.
Pô, cara, tá aí. É, agora deu pra saber já, ouvindo o podcast.
E Mendes, acho
que... Arthur Xavier, é isso? Vamos lá. Fala, Metal. Fala, Daniel. Fala, etc. Obrigado
pelo etc. Opa! E aí?
Etc. Sou eu. Para falar a verdade, eu nunca tinha ouvido o Black Sabbath volume 4 inteiro. Meus amigos nunca falaram bem dele e eu só conheci Snowblind e Changes, que são excelentes músicas, mas depois do último podcast resolvi ouvir e até que é um álbum bem legal. Essa semana eu procurei saber por que minha cidade se chama Juiz de Fora e descobri que antigamente aqui em Minas, na região da Zona da Mata, só existia um juiz de direito e sempre se hospedava no mesmo povoado à beira do rio Paraibuna, que cresceu e virou a cidade onde eu moro hoje. Infelizmente, a minha cidade é muito conhecida por ter o Miss Brasil gay. Não sou preconceituoso, mas se pudesse escolher um motivo para me orgulhar da minha cidade, não escolheria esse. Ok, eu compreendo, Arthur. Essa semana, vou sugerir uma banda bem antiga, mas excelente, que inclusive seu vocalista já foi cotado para assumir os vocais do Black Sabbath depois da saída do Ozzy. Tá aí o link.
É Danzig. Não sei como é que se pronuncia.
Danzig. Danzig é bem conhecidinha essa banda.
Baita banda, boa banda. É. Jim Morrison cover.
Exatamente.
Jim Morrison cover, exatamente. Boa. E é isso aí, Crazy Metal Mind. Também. E é isso aí, Crazy Metal Mind também é cultura. Ó, faltou umas vírgulas aqui, eu me compliquei tudo. Vocês me incentivaram a pesquisar sobre a minha cidade, coisa que nenhuma escola nem minha faculdade fez. Chupa mundo, CMM é cultura. As duas hashtags que o cara usou. Rômulo, não fique triste. Você é um menino bom e vai achar alguém legal. Você é muito, ainda é muito jovem e não fique triste, de novo. Aguardo o podcast sobre Chris Cornell, que é um bom músico, né? Valeu.
Tô tentando não ficar triste. Valeu, Arthur, pela força.
Ah, eu tenho ajudado muito o Rômulo a passar por um período de sofrimento. A gente tem conversado bastante. Eu mostro pra ele algumas coisas pra ele ficar um pouco mais tranquilo.
Ele se acalma com elas?
Não, nem um pouco, porque só pra sacanear mesmo. Mas é assim que a gente tem que passar, entendeu? É analista de Bagé, cara. Tem que ser a tática do joelhaço.
Cid Moreira, vai que é tua.
Deus alemão. Deus alemão com isso um filme feito a pincel. Assunto: Virgem Maria ficou grávida do Boto. E aí, galera da pauleira, aqui tem rock?
Muito rock!
Então me vê uma dúzia! Passando para dar um breve olá e agradecer ao Cid pela perfeita e comovente música escolhida para a citação no último podcast. Caguei tempero de galeta de tanto rir e senti a tensão nas risadas de amargura de Rômulo Cigano. E até ouvi suas lágrimas caírem numa sinfonia de dor pentatônica sobre o chão gelado, assim como o coração ferido de tal líder headbanger. Sodoma, Gomorra e tudo que é tipo de imundice irão persegui-lo agora, em nome de Murilo Armageddon. 25, 54, 12. Hadouken de Afagos.
Era... Ai, cara, eu não tinha lido antes. Quase que eu fiquei me cagando de rir aqui no último, cara.
Eu pensei que editar aquilo e tu deixou rindo, né, o corno.
Era isso, queridos ouvintes. Até semana que vem e tchau!
Todo dia que ele tira essas coisas, velho.
Ah, ele é doente, cara.
Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. E no próximo tem muito mais.